Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2016, às 15 horas e 59 minutos. Convido o senhor deputado Bispo Renato para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Proposta de emenda à lei orgânica de autoria do deputado Rodrigo Delmácio e outros, que acrescenta o artigo 296-A na lei orgânica do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Gaciel Maia, que cria no âmbito do Distrito Federal o programa habitacional destinado aos profissionais do ramo de turismo, residentes do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Gaciel Maia, que dispõe sobre a criação do programa de prevenção e combate à gravidez precoce no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Gaciel Maia, que dispõe sobre a criação do programa de oportunidades de emprego e menores infratores no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Gaciel Maia, que proíbe a cobrança de taxas abusivas de consumidores pelo extravio ou danificação de comanda, cartão de consumo ou congênere. Projeto de lei de autoria do deputado Gaciel Maia, que dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação de maus-tratos em crianças, adolescentes, deficientes e pessoas idosas do âmbito do Distrito Federal. Requerimento do deputado Vazir Derrori, que requer o encaminhamento do pedido de informações sobre o presidente do IPREV. Requerimento do deputado Vazir Derrori, que requer a realização de sessão solene em homenagem ao ONG Amor em Ação, em reconhecimento aos trabalhos sociais que realiza. Requerimento de autoria do deputado Vazir Derrori, deputada Sandra Farage, que requer a realização de audiência pública para debater sobre o tema Mulher de Sucesso, Mercado de Trabalho, Empreendedorismo e Superação. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes, requer a transformação da sessão do dia 16 de junho de 2016 em comissão geral para debater o tema viabilidade e implantação de energias renováveis no Distrito Federal. Requerimento de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que requer a realização de audiência pública para debater o tema ciclovias e políticas de segurança para os ciclistas. 4 moções, deputado Vazir Derrori, 1 moção, deputado Júlio César, 8 indicações, deputado Juarezão, 58 indicações, deputada Celina Leão, 14 indicações, deputado Lira, 1 indicação, deputado Vazir Derrori, 8 indicações, deputado Júlio César. Requerimento de autoria do deputado Júlio César. Projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Cláudio Abrantes e outros. Mensagem número 16/2016. Que solicita alteração da mensagem número 220, 17 de setembro de 2015, que trata de veto parcial PL 627 de 2015. Requerimento de autoria do deputado Vazir Derrori, onde se lê 8 indicações, deputado Júlio César, leia-se 7 indicações. Propositura do mesmo deputado, deputado Júlio César. Ata sucinta da 4ª sessão ordinária, em 11 de fevereiro de 2016. Ata sucinta da 5ª sessão ordinária, 16 de fevereiro de 2016. Ata sucinta da 6ª sessão ordinária, 17 de fevereiro de 2016. Ata sucinta da 7ª sessão ordinária, de 18 de fevereiro de 2016. a ata sucinta da primeira sessão extraordinária, 16 de fevereiro de 2016. Solicita, senhor presidente, solicita a dispensa leitura e que dê por lida e aprovadas as referidas atas.
Dou por lido e aprovadas as referidas atas. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o deputado Vasni de Rouri para fazer uso da palavra pelo bloco do PT. Pois não, deputado Chico Vigilante.
A minha questão de hoje não é para o deputado Vasni, mas é com relação ao funcionamento efetivo da Câmara Legislativa aqui. A quinta-feira passada, nós ficamos aqui até 18 horas, os deputados debatendo. Chegou nas 18 horas, que seria o comunicado de parlamentares, todo mundo que tinha falado tinha ido embora, e nós que estávamos aqui, eu, o deputado Reginaldo, tentando falar, não conseguimos. Então, eu peço a Vossa Excelência que seja cumprido o regimento, e cada parlamentar fale pelo tempo que ele tem direito, e dizendo que a parte faz parte do tempo regimental do parlamentar.
Ok, obrigado, deputado Chico Vigilante. Com a palavra, deputado Vasni de Rouri.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui inicialmente cumprimentar os professores concursados que aguardam essa convocação. Muitos deles são contratos temporários, inclusive. Outros residem em outra cidade, já abriram mão do seu trabalho original, na expectativa de integrar a rede pública de educação. É importante que a mesa informe a eles as decisões tomadas do ponto de vista de iniciativa que essa casa vai tomar no sentido de fortalecer a incorporação deles no quadro da casa. Mas, senhor presidente, eu quero aqui reforçar as palavras do deputado Chico Vigilante, até porque eu fui presidente dessa casa e a gente conheceu como que a coisa ocorre aqui dentro. Quem fala não tem o compromisso de continuar na casa. Então, o que o deputado Chico Vigilante falou é absolutamente verdade. Quem fala tem a responsabilidade, até para ouvir aquilo que o seu colega lhe ouviu anteriormente, para poder, então, inclusive, ter respeito às colocações que são feitas aqui no plenário. Não é apenas aquilo que o deputado traz que é importante, mas aquilo que os outros colegas também traz é extremamente importante. Mas, senhor presidente, eu quero trazer aqui na tarde de hoje, acho que vários assuntos serão tratados hoje aqui nessa tarde, mas eu quero começar fazendo um debate na Câmara sobre a questão do Fundo de Saúde. O Fundo de Saúde no Distrito Federal, para se ter ideia, deste ano é a ordem de 6 bilhões 215 milhões de reais. Não é uma rubrica pequena. É uma rubrica extremamente significativa na composição do orçamento do Distrito Federal. As fontes de recurso próprio do Distrito Federal, principalmente impostos e taxas, corresponde à maior parte do financiamento da saúde pública do Distrito Federal. É 44%, seguido da transferência constitucional, como também do Fundo Nacional de Saúde, que é 11%, que vem direto do Ministério da Saúde para o Distrito Federal. Agora, há todo um descritivo de obrigatoriedade constitucional imposto pelo Congresso Nacional, que compõe a Constituição, da questão do Fundo Nacional de Saúde. E o Distrito Federal recebe um montante considerável na composição desses 6 bilhões e 200 milhões de reais. Deputado Reginaldo Veras, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura dessa casa. Veja bem, os colegas, esses recursos destinam, sobretudo, à atenção básica, à atenção média e alta complexidade e à vigilância em saúde, à assistência farmacêutica e à gestão do SUS. É extremamente estarrecedor nós hoje assistirmos à gravidade em que a saúde encontra-se no Distrito Federal. E foi absolutamente emblemático esse cenário que a cidade assistiu, que foi a posse dos novos servidores no âmbito da Secretaria da Saúde. Dr. Arlésio, que é médico, inclusive, sabe muito bem desse cenário. Foi uma convocação mais de 1.400 servidores. E nessa posse dos novos nomeados, o governador e o secretário foram vaiados por uma absoluta falta de compromisso com a saúde no Distrito Federal. Eu quero chamar a atenção dos colegas, porque a situação em Brasília se tornou tão cômica, deputado Chico Leite, me permita a sua atenção nesse instante, tão cômica, que hoje eu recebi uma ligação de um jornalista que gostaria que nós interpretasse o episódio da cidade de Braslândia com relação à borracharia. É um caso tão gritante, tão agressivo ao quadro em que a população está vivendo, essa perplexidade que é o agravamento da dengue, né, no Distrito Federal e, consequentemente, o Zika e todo esse conjunto de riscos na saúde pública do Distrito Federal. Portanto, quando nós verificamos, deputado líder do governo que preside a sessão, deputado Júlio, para o senhor ter ideia, deputado Júlio, o Fundo de Saúde que transferiu daquilo que não foi usado o ano passado com os novos recursos encaminhados pelo governo federal remonta já ao montante de 550 milhões de reais. Ora, a população que vive esse cenário de perplexidade, de crise, de falta de amparo, de apoio no atendimento emergencial, assiste à perplexidade de ter 550 milhões de reais, disponível ao governo do Distrito Federal, particularmente à Secretaria de Saúde, no que diz respeito a isso. Por isso, eu quero solicitar aos colegas, particularmente aqui o presidente da nossa comissão, deputado Reginaldo Veras, para que nós possamos fazer um processo de visitação às unidades de saúde no Distrito Federal, mas que nós possamos já de antemão convidar o Ministério da Saúde, juntamente com a Secretaria de Saúde, deputado, para acompanhar.
Assim, só para dentro do pedido que Vossa Excelência pediu, tanto deputado Chico Vigilante, na verdade o tempo já se excedeu. Então, para nós podermos adequar naquilo que tanto o senhor como o deputado Chico Vigilante...
Mas eu tenho 5 minutos, deputado.
Já foi, eu acabei de renovar.
Até me informar, porque eu realmente, quando fui presidente, fui bastante exigente.
Aí, só para colaborar com o que o senhor e o deputado Chico Vigilante pediram...
Não, Vossa Excelência, pelo amor de Deus, cumprir o regimento. Né? Só que, assim como tem que cobrar de mim,
cobrar de todos. Eu renovei do senhor por mais 5, mas...
Não, eu já vou encerrar, deputado. Eu quero encerrar porque essas coisas a gente tem regras para ser cumpridas. Infelizmente, a casa até então não vinha valorizando isso. Não é só nessa atual gestão, é nas anteriores. Eu sei o que eu padeci aí à frente dessa mesa. Mas, de repente, se tornou uma regra a ser lembrada. Mas tudo bem, né? Tudo bem, a gente vai adaptar aquilo que é regra para todos. Mas eu queria encerrar, senhor presidente, dizendo o seguinte: o que nós estamos vivendo no Distrito Federal não pode ficar circunscrito à Secretaria de Saúde, à Comissão de Saúde, a essa casa como um todo, se nós não fizermos uma ampla mobilização na sociedade civil para que imponha para o governo do Distrito Federal uma realidade que precisa de respostas concretas. E aí, senhor presidente, não é uma tarefa exclusiva de responsabilidade da Secretaria de Saúde, é sim dos próprios profissionais contratados que compõem a rede pública de saúde a responsabilidade de presença e execução no lugar de nós termos muitas vezes justificativas de ausência fajutadas, eu sei que muitas justificativas têm procedência, mas também tem muita enganosidade para as pessoas deixar de atender na rede pública para poder atender no seu consultório. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vasni. Quero convidar agora o deputado Cláudio Abrantes, pelo bloco Rede de Sustentabilidade, também para poder fazer uso da palavra nessa tarde.
Senhor presidente, nobres pares, ainda só pegando um gancho, presidente, no discurso do nobre deputado Vasni, salientar que esse tema é de tamanha importância e não poderia ser diferente, dada a repercussão que temos em problemas gerados por conta do Aedes aegypti, e de toda essa problemática que o deputado Vasni colocou com muita propriedade, que é um dos nossos professores aqui na área de economia, mas salientar que no próximo dia 25, e aí já convidar os colegas da casa, nós temos uma comissão geral justamente para discutir um pedaço desse discurso que Vossa Excelência colocou, deputado Vasni, que é a questão da Aedes aegypti. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna nessa tarde para falar de um tema que pessoalmente para mim é caro. É um tema extremamente importante para o Distrito Federal e que não só por parte do nosso mandato, mas de tantos outros desta casa, também toma uma proporção muito grande. Eu, junto com diversos deputados da outra legislatura e com diversos deputados dessa legislatura, novos nessa legislatura, que têm esse compromisso com a educação do Distrito Federal, estamos surpreendidos, eu em especial, por conta de um decreto que saiu na última quarta-feira no Diário Oficial do governo do Distrito Federal, onde ele cria um grupo de trabalho para discutir, para subsidiar, é o tema, é a ementa aqui do decreto, subsidiar a implantação da Universidade Regional de Brasília em Torno e da outras providências. Ora, de onde vem a surpresa se fala em criar um grupo de trabalho para subsidiar essa implantação? A surpresa vem junto com um tremendo aborrecimento, com uma frustração, porque nós temos já na estrutura do governo do Distrito Federal uma fundação com esta responsabilidade, caro deputado Vasni e deputado Chico Leite. Diversos deputados trabalharam firmemente para que em 2013, deputado Chico Vigilante, fosse aprovada uma lei que novamente dava força, reestruturava a Fundação Universidade Aberta de Brasília. Este órgão do governo do Distrito Federal, sancionado pela Lei 5141, é o órgão responsável por todo o estudo, e a política para a implantação de uma universidade do Distrito Federal, que, diga-se de passagem, faço questão de repetir, tem uma das piores médias entre as vagas de ensino público superior e as vagas de ensino público privado. Uma das unidades da federação com maior renda per capita, com um dos maiores PIBs do Brasil, não privilegia o ensino público superior. É, se não me engano, a segunda pior relação do Brasil. Então a FUNAB vem com esse espectro de implantar, vem atendendo também um preceito que lá está na lei orgânica, porque desde a construção, da promulgação da lei orgânica, ela vem no seu bojo com essa determinação, essa diretriz de que o governo do Distrito Federal implantará a Universidade Pública do Distrito Federal. Pois bem, a FUNAB foi construída a várias mãos, acima de questões partidárias. Diversos deputados desta casa já estiveram à frente desse debate, dessa bandeira da Universidade Pública do Distrito Federal. Lançamos aqui, com mais de, se não me engano, com 21 deputados assinaram a criação da Frente Parlamentar da Universidade Pública do Distrito Federal. Fizemos o lançamento, inclusive, com a presença de diversos membros do governo do Distrito Federal e do Ministério da Educação, para debater o tema e ver, para que houvesse uma apresentação de em que pé estava esse trabalho. E recebemos a presença do diretor executivo da FUNAB, deputado Israel esteve conosco, deputado Chico Leite, deputado Vasni, vários deputados passaram, me perdoem se eu estou esquecendo, deputado Reginaldo, se eu estou esquecendo alguém, mas passou nesse lançamento da frente, onde a FUNAB já tinha um projeto para a implantação da Universidade Pública do Distrito Federal. E nós vemos agora um decreto que simplesmente deixa isso de lado. Porque cria um grupo de trabalho, deputado Ricardo Valle, cria um grupo de trabalho com diversas outras instituições, onde a FUNAB é parte e é subordinada a uma secretaria que ela nem é vinculada. A FUNAB é vinculada à Secretaria de Educação e o grupo de trabalho está na Ciência e Tecnologia. Ou seja, mostra um total desrespeito com o trabalho que esta Câmara fez, com o convencimento que foi feito do governo anterior, volto a dizer, com várias mãos. O Willman trabalhou também na confecção dessa lei que viabilizasse a Universidade do Distrito Federal, e hoje nós somos surpreendidos com este decreto. E da nossa postura não poderia ser diferente, está passando aí entre os colegas um projeto de decreto legislativo que visa justamente sustar os efeitos desse grupo de trabalho. Nós não temos o entendimento ainda, vamos conversar entre os deputados para ver qual é a postura, porque eu entendo, deputado Vazni, que o PDL está plenamente contemplado para sustar esses efeitos, visto que um decreto, pela hierarquia das leis, nobre jurisconsulto Chico Leite, pela hierarquia das leis, um decreto nunca pode estar acima de uma lei. Um decreto no mundo jurídico nunca pode inovar. E, portanto, nós estamos apresentando esse projeto, construído também a várias mãos, para que seja feito isso. Eu vou dar uma parte, porque o meu tempo já está curto, mas vou conceder uma parte
deputado
ao deputado
Cláudio Abrantes, até mesmo para respeitar o pedido do deputado Chico Vigilante, que hoje pediu que todos, né, seguíssemos o regimento, né, também já passou o horário, mas assim, vou abrir a parte, porque foi um pedido, né, não, claro, sem dúvida, é que hoje foi feito um pedido para que nós, que estamos presidindo, pudéssemos seguir o regimento interno, então eu peço só a colaboração de todos os deputados, tá? Então, deputado Vasni de Rouri.
Exatamente, deputado Cláudio. Nós aprovamos nessa casa uma emenda à lei orgânica estabelecendo percentual de 3% para o ensino superior no Distrito Federal. Eu até compreendo, deputado Cláudio, que o governo, no ano subsequente, teria dificuldade de se ajustar, porque matéria orçamentária é uma matéria muito complexa e que, portanto, deveria ser dialogado uma incorporação gradativa dessa medida para efeito programático. O governo simplesmente começou a pegar gastos de diferentes naturezas, tipo serviço de limpeza em um hospital ou compra de um equipamento para um hospital, com esse tipo de recurso, só para justificar. Eu creio que a gente, nós somos adultos, nós temos a lucidez da dificuldade que o Estado vive, mas nós temos a responsabilidade com as gerações futuras. O governo não precisa ter conduta enganosa, basta fazer o debate transparente, correto, convocando a sociedade e estabelecer um programa ou um calendário de adequação disso para que a cidade, né, não sinta-se órfã. A exemplo do que está cometendo esse crime com aquilo que já estava pronto, retomando um outro grupo com outras variáveis e pior, descumprindo uma lei sancionada por ele, que foi o plano distrital de educação, uma questão de abrir lá e ler, o que mostra a gravidade, inclusive, de quem prepara um decreto desse pro governador, que não conhece nem aquilo que é votado aqui.
É, obrigado, deputado Vazio. Eu incorporo ao nosso pronunciamento. Vossa Excelência, além de tudo, nos traz esses dados que só confirmam a necessidade desse decreto, sustando os efeitos do decreto executivo. Eu concedo uma parte ao nobre deputado, companheiro da Rede Sustentabilidade, Chico Leite.
Eu agradeço a Vossa Excelência, agradeço ao presidente, deputado Júlio. O tema é pertinente, é um tema que, sobre que todos trabalhamos sob a liderança de Vossa Excelência, deputado Cláudio Abrantes, nos últimos 4 anos. Todos na cidade reconhecem esse protagonismo de Vossa Excelência. Eu lamento profundamente a incompreensão política do governo ao tratar dessa maneira tão atabalhoada um tema de tanta importância e que, em realidade, acolhe a proposta de todos. Vossa Excelência liderou a batalha, mas todos fomos soldados de Vossa Excelência nessa batalha durante os últimos 4 anos, irmanados com o governo, com os mais variados partidos, a oposição à época, eu me lembro bem, a deputada Celina não está presente, mas a deputada Celina também contribuiu. De maneira que eu lamento que o governo atue com essa falta de amadurecimento político, me permita dizer isso. E não há outro remédio para a incompreensão senão uma ação do legislativo que esteja na conformidade do regimento. Nessa hipótese, eu pedi até para a nossa assessoria fazer um exame mais acurado, mas nessa hipótese me parece que cabe mesmo, me parece que a hipótese é de decreto sustador, porque o decreto do governador, o ato administrativo do governador, ultrapassei muito a seara, o âmbito de sua competência, na forma da lei que já existe, né? Maneira que eu só lamento, é a terceira vez que utilizo essa expressão, quando em realidade eu peço aqui a compreensão do deputado Júlio, dos líderes da casa, todos podíamos ter uma conversa com o governo, para que o governo compreenda. Não é possível, será que mais uma vez se fará de uma causa de todo o Distrito Federal um mero ringue de embates pequenos de relação de poder? Não é possível. Eu lamento querer emanar-me com Vossa Excelência nessa luta.
Eu gostaria de uma parte,
deputado. Obrigado, deputado Chico. Incorporo ao nosso pronunciamento e só dar mais tranquilidade para essa peça jurídica, e eu passo a palavra ao nobre deputado H.C. Almeida.
Inicialmente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. E realmente já virou prática. Às vezes você é parlamentar, você questiona, bate no executivo, e depois que você vira executivo, parece que você esquece os procedimentos. Não é o caso específico do nosso governador, mas eu acho o seguinte, as apropriações de projetos inteligentes, como foi esse seu, Cláudio, geralmente quando ele se sobressai, ele agrega algumas pessoas que gostaria. Uns porque querem colaborar com aperfeiçoamento, o estabelecimento de roteiro para implantação, e outros que agregados que são oportunistas mesmo, né? É aquela história, você, quando o menino é bonitinho, todo mundo quer ser pai. Não é diferente. Então eu acho o seguinte, o governador Rodrigo Hollenberg é um governador revestido de boas intenções. E ele tem uma admiração especial por Vossa Excelência, sempre disse isso, né? Eu acho que um grupo de trabalho constituído por um governo chega a ser uma prerrogativa, porque qualquer chefe pode criar grupo de trabalho para estabelecer ou diretriz para uma regulamentação, ou um roteiro para implantação, mas é natural e obrigatório que se chame a pessoa que concebeu a ideia, no caso foi Vossa Excelência, fazer, Cláudio, a gente está querendo esmiuçar isso aqui, dar um norte para isso aqui, você que foi idealizador, pode vir aqui junto com a equipe do executivo que vai operar isso, colocar, dar ideia nesse roteiro, aí é normal. Tá certo? O que surpreende a gente é que às vezes você também
é muito demandado, como é o caso do governador, que está assoberbado de todo tipo de demanda, de todas as políticas públicas que confluem para uma solução sua, às vezes o sujeito chega com a minuta de um grupo de trabalho desse e ele acha que está revestido de boas intenções e não até mesmo... Não chega a indagar, sim, mas isso é uma lei de autoria de um deputado, que inclusive é um deputado da base, que eu respeito e admiro. Então chame o deputado para conversar antes de colocar isso no papel. Eu acho que o que faltou foi isso, tá certo? A ideia é boa, precisa estabelecer procedimento de implantação, apenas criam-se esse ruído de informação por falta de habilidade. De habilidade de equipe, tá certo? Que poderia ter chamado Vossa Excelência, tá certo? E Vossa Excelência estaria satisfeito e estabelecer os procedimentos e ia transmitir para esse grupo de trabalho a ideia que o senhor tem, tá certo? Sem necessariamente se sentir ofendido pelo fato de estar se tentando estabelecer uma regulamentação de uma ideia que nasceu aqui, de uma lei que nasceu aqui de autoria de Vossa Excelência. Então eu faço um apelo ao líder do governo, que tem um telefone direto, que é o deputado Júlio César, a exemplo que o deputado Chico Vigilante tinha com o governo, um telefone vermelho, que fala com o governador diretamente, que faça isso, tá certo? Porque todos nós conhecemos o governador Rodrigo Hollenberg e sabemos que ele é um governador que está interessado em resolver o problema do Distrito Federal, e a ideia dessa universidade é uma ideia brilhante do deputado Cláudio Abrantes, apenas dá a César o que é de César.
Ok, deputado Agacel, agradeço muito a parte de Vossa Excelência, sempre ponderado, equilibrado, né? Agradeço muito, inclusive, quando o senhor coloca sob minha autoria o PL, que em que pese a gente ter trabalhado junto com diversos, como disse, é de autoria do próprio Executivo e que se tornou lei a 5141, que cria a FUNAB. Eu quero conceder uma parte ao nobre deputado Júlio César, que está presidindo a sessão, e então, concedendo uma parte a ele, eu fico tranquilo quanto à questão do tempo, né? Eu concedo uma parte ao nobre deputado Júlio César.
Mas eu vou falar rapidamente. Não, deputado Cláudio, eu quero, na verdade... Oi? Então, se Vossa Excelência permite, eu vou aqui fazer também a minha parte, porque eu também acho que eu tenho o direito de poder falar, ainda mais presidindo a sessão. Acho que esse direito é prerrogativa minha, viu, deputado Chico? Quero dizer ao nobre deputado Cláudio Abrantes, que realmente está de parabéns, né? Realmente, o projeto que Vossa Excelência aprovou na outra legislatura. E eu vejo da mesma forma que o Agaciel Maia, o deputado, acabou de falar. Na verdade, eu vejo que o governo está querendo implementar realmente, né, a referida... Universidade Regional, que Vossa Excelência brilhantemente na gestão passada fez que fosse aprovada nessa casa. Também acho que a forma como foi feita, ela não deveria ter sido feita. Acho que Vossa Excelência tem que participar. E eu já liguei para o governador, se ele só está fazendo uma... pediu apenas alguns minutos para poder realmente tomar a decisão. E eu peço a Vossa Excelência que até o final dessa sessão a gente possa tomar essa atitude aí de sustar ou não o decreto. Até porque Vossa Excelência, que é da base, merece todo respeito, carinho e consideração. Deputado Cláudio.
Eu agradeço, deputado Júlio César, pela parte, incorpora o meu pronunciamento. Né? Lembrando que o nosso trabalho é um trabalho voltado de plano geral. Aqui a gente, como base ou não, sempre teremos uma postura crítica naquilo que foi errado e, lógico, naquilo que for bem de Brasília, a gente vai estar ao lado. Eu acredito, deputado Russo, eu tinha pedido uma parte... E eu agradeço, e não é prerrogativa minha, mas numa parte do deputado Roosevelt, já vou encerrando o meu pronunciamento, mas concedo-lhe uma parte.
Parabenizar a fala de Vossa Excelência, deputado Cláudio Abrantes, e como não poderia ser diferente, nosso deputado Agaciel Maia, trazer a sua experiência, a sua sabedoria. E corroborar com o deputado Agaciel Maia, eu acho que foi uma falta de sensibilidade, mas o intuito, em nenhum momento, através do decreto, era de tirar o mérito e de modificar ideias brilhantes, ideias que satisfazem os anseios da comunidade. O deputado Júlio já falou que daqui a pouco vai ter uma resposta, eu não tenho dúvidas que a resposta será no sentido de respeitar o trabalho de Vossa Excelência. Né? Agora, realmente, eu tenho que corroborar no sentido de que o governo tem que ter um pouco mais de sensibilidade de trabalhar mais ombreado com os parlamentares, no sentido de que essa casa é a voz do povo. Para que nós não tenhamos 3 milhões de habitantes à frente do Buriti, nós temos 24 deputados. Então, eu acho que em cada projeto do Executivo, acho que é interessante ouvir aqueles parlamentares que, de alguma forma ou de outra, têm relação com a temática. Tá, deputado? Mais uma vez, parabenizá-lo aí pelo levantamento dessa temática, que é muito importante.
Obrigado. Obrigado, deputado Russo. Apenas agradecer a solidariedade dos deputados, mas esclarecendo que, neste ponto, não tenho validade nenhuma, deputado Luzia. O nosso objetivo é que essa universidade seja implantada. E a FUNAB, de passagem, tem um projeto pronto para que, num curto espaço de tempo, inclusive, tenhamos vestibular. Deputado Israel, Vossa Excelência, que acompanha também essa pauta. Num curto espaço de tempo, o Distrito Federal tem, sim, condições de ter um vestibular da sua própria universidade. E isso, com a criação do SGT, que volta à estaca zero, em outro projeto, infelizmente, atrapalha. Então, que esta postura seja corrigida não em relação ao deputado Cláudio, mas em relação a uma lei implantada, sancionada e perante, principalmente, como diz o deputado Vazni, perante a sociedade. Eu agradeço muito a paciência de todos e principalmente do nosso presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Convido agora para poder fazer uso da palavra, questão de ordem do deputado Vazni de Rúlio.
Senhor presidente, na semana passada, o Tribunal de Contas acolheu uma representação que foi feita sobre o concurso do PROCON. É muito interessante observar essa decisão do Tribunal de Contas. Isso reveste de uma particularidade muito grande, porque o que ele fez foi o seguinte: tendo em vista que o governo não está convocando os concursados, e em virtude de que o edital previa 200 pessoas a ser convocada e o governo chamou apenas 176 desses, apenas 100 estão trabalhando porque algumas tornaram sem efeito, o Tribunal de Contas suspendeu o encerramento da validade do concurso público, que é previsto agora para o mês de março. Isso é um fato inédito, no sentido de que os servidores concursados, mesmo aquele que não estão entre os 200 primeiros classificados, resguardar juridicamente, né, para poder pleitear tão logo a lei de responsabilidade fiscal, nível prudencial, seja superado e, consequentemente, o governo volte a convocar, inclusive, aquilo que foi previsto no edital do concurso público. Muito obrigado.
Ok, obrigado, deputado Vazni.
Obrigado, presidente. Questão de ordem também. Só para complementar o que fala o deputado Vazni de Rori e tenho certeza que fala em meu nome, em nome do deputado Chico Leite, deputado Raimundo Ribeiro também, não podemos esquecer, todos nós estivemos com a diretoria do PROCON, com o chefe da Casa Civil e com as outras secretarias envolvidas para tentar sanar esse problema, até porque o PROCON não tem concurso há muito tempo e há uma carência gigantesca de profissionais. E todos nós saímos angustiados, porque é um direito. Todos se esforçaram para passar, mas a LRF estava amarrando. Então, fica aqui, falo em meu nome, Raimundo Ribeiro e deputado Chico Leite, todos estavam empenhados nessa luta. Nossos parabéns ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, que teve a sensibilidade de entender que, nesse momento, nós poderíamos achar brechas na lei e prorrogar esse concurso para que essas pessoas não fiquem prejudicadas. É assim que se faz justiça. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Reginaldo Veras. Convido agora para fazer uso da palavra pelo líder da minoria, deputado Bispo Renato.
Senhor presidente, caros colegas, deputados e servidores da casa, meus amigos do Cadastro Reservas, professores, sejam bem-vindos, da Defensoria Pública.
manifestando aí o meu apoio a vocês. Espero que o governador sensibilize com aquilo que é um direito garantido de vocês e que rapidamente venha corrigir esses erros. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala alertando essa casa para mais um ato arbitrário, ilegal, que esse governo propõe contra a população do Distrito Federal, que é a publicação de um decreto que reduz do direito de crédito ao contribuinte do Nota Legal. Mal se inicia o segundo ano do seu mandato e o governador já dá mostra de que sua ânsia arrecadatória é ilimitada. Ao invés de cortar os gastos excessivos do Poder Executivo, enxugar a pesadíssima máquina pública, o governador, novamente, agindo em detrimento dos interesses da população, edita ato normativo que pretende, de maneira arbitrária, ilegal e inconstitucional, reduzir os já reduzidíssimos créditos distribuídos aos beneficiários do programa Nota Legal. De acordo com o caput do artigo 3º da Lei 4.159, de 13 de junho de 2008, que institui o programa, diz o seguinte: o beneficiário do programa adquirente ou tomador faz jus ao valor de até 30% do ICMS, do ISS, efetivamente recolhido pelo estabelecimento fornecedor ou prestador. Interpretando o dispositivo recitado, fica claro que o cidadão cadastrado no programa Nota Legal pode receber até 30% do ICMS ou do ISS, devidamente recolhido pelo estabelecimento fornecedor ou prestador. Logicamente, o termo até foi inserido em função de fatos de que nem todo estabelecimento recolhe a título ICMS ou ISS, serve de base de cálculo para distribuição de créditos, que não entra em detalhes sobre isso. O que deve ficar claro é que, por força de lei, os beneficiários do programa têm um direito público subjetivo ao creditamento de até 30% que foi estabelecido, que o estabelecimento arrecadar a título de ICMS e de ISS. E com esse direito decorre de lei, apenas outra lei pode alterá-lo, sobretudo se pretende restringi-lo. Entretanto, como já disse, de modo arbitrário, autoritário e inconstitucional, o governador editou recentemente o já mencionado decreto 3795, de 2 de fevereiro de 2016, que reduz de até 30% a 20% de ICMS ou ISS, recolhido o valor máximo que pode ser creditado dos beneficiários do programa Nota Legal. Ou seja, com a redução retrocitada do decreto, haverá uma redução nos já reduzidíssimos créditos da Nota Legal. Aplicando o limite desse decreto, ao exemplo que delineei anteriormente, os beneficiários do programa não fariam mais jus a 30% ou 25% do ICMS ou do ISS, efetivamente recolhido pelo estabelecimento fornecedor ou prestador. De acordo com o decreto, o limite máximo de crédito será reduzido para 20%, efetivamente recolhido pelo estabelecimento, o que configura um verdadeiro escalabro, especialmente se considerando o equivocado meio jurídico, decreto empregado para tamanha agressão aos direitos beneficiários do programa Nota Legal. Diante desse fato lamentável, protocolei um projeto de decreto legislativo, sustando os decretos do decreto 37.795. Não restam dúvidas, a meu ver, que o decreto citado, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 3 de janeiro deste ano, deve ser sustado pela Câmara Legislativa, porque vai de encontro frontal e diretamente ao que dispõe a Lei 4.159, de 2008. Portanto, como presente projeto de decreto legislativo que eu apresentei, constitucional, legal, regimental, possui aquilo que deve ser atentado à norma jurídica legal, a conveniência do projeto de decreto legislativo evidencia-se à medida que busca o cumprimento de ordem jurídica vigente, evitando a alteração unilateral e arbitrária de dispositivo legal que beneficia toda a coletividade. Seja diretamente, conforme os números de 15 de novembro de 2015, aproximadamente 1 milhão de beneficiários do programa legal, seja indiretamente por meio de auxílio, que é o referido programa presta na fiscalização e, consequentemente, na arrecadação tributária. Além de conveniente, a presente proposição é oportuna, pois, caso não seja sustado o decreto 37.095, de 2 de fevereiro de 2016, produzirá seus deletérios efeitos a partir de março já deste ano. Espero que esse decreto seja sustado. E no tempo que ainda tem o deputado presidente Júlio César, eu gostaria de fazer menção a um fato lamentável. Hoje nós ouvimos aqui o secretário da Mobilidade, que pedimos a ele alguns esclarecimentos. Eu quero me reportar, deputado Vazia, a 15 de dezembro de 2015, quando foi aprovado aqui um projeto que aportava aí 60 milhões para o pagamento do passe estudantil e do PNS. Naquele momento eu alertava que não se poderia usar esses recursos para pagamento daquilo que estava se propondo, mas que se fossem destinados à saúde pública do Distrito Federal. Mas apesar dos meus apelos, o secretário da Mobilidade disse que o pagamento era devido e era legal, que não estava se pagando tarifa técnica, sim a tarifa do usuário, que ele ficou de enviar esses documentos e até a data de hoje ele não enviou. Aí, pasmem-se, apesar de uma sentença que está já do juiz da primeira vara de fazenda pública, apesar daquilo que nós estamos investigando na CPI do transporte, apesar de nós enviamos no final do ano algumas recomendações ao secretário da Mobilidade, ao governador, apesar da investigação do Tribunal de Contas, daquilo que a DECAP fez, daquilo que está acontecendo no Ministério Público, eis que, mais uma vez, o governo vem e reconhece dívidas de 2014, mas o pior não é isso, deputado Roosevelt. Reconhecimento de dívida é legal. Ilegal é reconhecer a dívida e para que foram emitidas as ordens bancárias em 4 de fevereiro e o decreto de reconhecimento de dívida só veio ser publicado 6 dias depois, no dia 10 de fevereiro. O que é pior, documentado, está aqui, que primeiro se emitiria as ordens bancárias e depois se publicaria o reconhecimento de dívida, assinado pela diretora administrativa financeira. Então chega o momento que o discreto é total. E eu espero verdadeiramente, nós demos ao secretário da Mobilidade até a semana que vem os devidos esclarecimentos, e eu espero que verdadeiramente esclarecimentos cheguem. Porque isto é ilegal e se incorre em crime de improbidade administrativa o secretário e até o governador do Distrito Federal. Isso tem que parar, isso tem que chegar. Se paga as empresas do transporte público, quanto tantas outras empresas precisam receber e não recebem. Por que a prioridade às empresas de serviço público que prestam serviço transporte público do Distrito Federal? Alguma coisa está, ao meu ver, equivocada, e eu espero que isso seja corrigido o mais rapidamente possível. Era o que eu tinha a dizer nesse momento. Questão de ordem, deputado Luiz.
A parte, desculpa.
Meu deputado, quero lhe parabenizar pelo brilhante pronunciamento, engrossar a cor com Vossa Excelência, dizer que nos causa realmente muita preocupação. Porque diante de tudo que já foi exposto, diante do brilhante trabalho que a CPI do transporte veio trazendo, e mesmo assim o governo tem errado nessa matéria, ou é por omissão, ou é por conivência. E se for por conivência, essa casa precisa adotar providências rigorosíssimas. Ou também erraremos por omissão ou por conivência. Vamos pagar pelo mesmo erro que o governo vai pagar. Então é importante que a gente adote, né, algumas providências para que não tenhamos que responder pelo que o governo deve responder, que nós estamos cobrando. Então, parabéns, deputado. Eu acho que temos que sair daqui com um encaminhamento, que seja convocar o secretário, e eu já vi Vossa Excelência quase implorando ao líder do governo quase implorando ao secretário para que ele venha. Se não quer vir, que convoque então, que venha aqui dizer o que está acontecendo. Então tem que estar convidando, convoque, porque ele tem muito que responder. Por que as estações do BRT, da BR-040, estão todas paradas, depedradas? O bem público. Aí, a Deus dará. Então é fundamental que aconteça. Enquanto temos vários servidores aqui para ser contratado, para servir a população, o dinheiro público está sendo jogado fora. Então poderíamos utilizar bem esses recursos. Então parabéns, deputado, e pode ter certeza, vamos cobrar, vamos fiscalizar, e o executivo precisa sim dar uma resposta, não é só para nós parlamentares não, é para a população do Distrito Federal.
A parte, deputado Bispo.
A parte, deputado.
Deputado Bispo Renato, primeiro parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, primeiro pela questão da nota legal, visto que foi aprovada uma legislação, se não me engano, no governo Arruda, que tratava sobre esse assunto do nota legal, que foi uma lei que veio do executivo para cá. E o governo simplesmente está modificando a lei através de decreto, e nós sabemos que isso não pode. E outra questão é a respeito do transporte público. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pela brilhante condução nos trabalhos daquela CPI. E dizer também que a cada dia que passa eu fico mais abismado com muitas coisas que a gente vê, inclusive publicadas no Diário Oficial. Primeira delas é o reconhecimento de dívida, de uma dívida que, de 2014, que foi paga antes do reconhecimento de dívida. Eu realmente nunca vi uma pressa tão grande de se fazer um pagamento quanto a esse. Outra é uma informação sobre que nós fizemos encaminhamento para o secretário, ficou de nos responder, sobre pagamentos antecipados. E a outra, acho que é a falta de consideração com este parlamento e com a comissão parlamentar de inquérito que foi instaurada no ano passado, a respeito de algumas sugestões e de alguns questionamentos que nós encaminhamos no dia 8 de dezembro e até hoje nós não fomos respondidos. Ficou-se, né, de se responder na próxima semana, no final da próxima semana, conforme reunião hoje com o secretário Marcos Dantas, mas poderia ter sido encaminhado antes. Então, quero parabenizar aqui Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e dizer que estou cada dia mais surpreso com algumas ações do governo.
É, e para devolver aqui a presidente, mas eu sou justo em dizer que o secretário da Mobilidade atendeu o nosso convite, esteve conosco hoje no gabinete da terceira secretaria. Não sabia, pelo jeito não sabia de algumas coisas, não sabia, deputada Celina, deputado Júlio, porque quem assinou tudo foi o chefe de gabinete dele, quando nem ele, nem o chefe de gabinete, nem o ordenador de despesa sequer sabiam de tais fatos.
Deputado Bispo Renato, quero, né, mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência e todos que fazem parte da CPI do transporte pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo, Vossa Excelência, deputado Raimundo, deputada Sandra, deputado Ricardo Valle, deputado Rafael Prudente, temos acompanhado realmente os trabalhos que Vossas Excelências vêm fazendo e muito bem executados. É, gostaria só de fazer algumas ponderações quando, primeiramente, Vossa Excelência fala a respeito da nota legal, que o governo veio e abaixou esse valor, né? E aí, Vossa Excelência protocolizou, né, essa questão aí de sustar o decreto. Quero dizer também que Vossa Excelência esquece, como alguns deputados, que no ano passado foi aprovado nessa Câmara, onde o governo ele vai, através da nota legal, ter uma premiação de quase 10 milhões para os beneficiários do programa Nota Legal. Então, na verdade,
é de minha autoria, os deputado.
E de vossa autoria, né? É. Vossa Excelência esqueceu do vosso projeto.
Jamais.
De enaltecer que foi aprovado, sancionado pelo governador, que Vossa Excelência, com certeza, logo, logo será da base. Então, tenho certeza, porque o senhor é o deputado que teve mais projetos aprovados do nosso querido governador. Então, não pode esquecer que nós teremos, sem dúvida alguma, um benefício para a população. Em relação à CPI do transporte, né, quero dizer que não houve insistência para que o Marcos Dantas estivesse aqui presente, como dito pelo deputado Wellington. Pelo contrário, nós ligamos, marcamos, né, e conseguimos chegar ao denominador comum, que foi às 9h30, chegou até cedo, na verdade. Chegou mais cedo que muitos, já estava ali presente, e veio com maior disposição prestar os esclarecimentos devido à CPI do transporte. Agora, é importante, até voltando, deputado Roosevelt, que quando Vossa Excelência fala, vamos sustar o decreto. Na verdade, eu vejo que muitas das vezes o legislativo não pode querer ser executivo. Acho que o executivo tem a prerrogativa de soltar alguns decretos. Não pode toda hora a gente querer vir aqui assustar o decreto, senão a gente tinha que concorrer, deputado Bispo Renato, ao executivo, não ao legislativo. A questão da CPI, lembrando que a sentença só é válida após o transitado em julgado. Então não tem porquê. O governo está aqui, o causídico, o deputado Raimundo Ribeiro, o deputado Chico Leite, que sabe muito bem que o governo só pode cumprir quando houver o transitado em julgado. Então quero dizer que o governo está sim preocupado em relação ao transporte público. Torno a repetir que muitas das vezes, se tomar essa atitude que Vossa Excelência quer, que pare tudo, deixe de pagar, a gente, em vez de melhorar, a gente pode causar um caos na cidade, e não é isso que Vossa Excelência nem os deputados querem. Eu acho que realmente precisamos urgentemente, né, o governo tem que se manifestar, e eles estão terminando esse estudo de trabalho, e realmente nos próximos dias há um comprometimento da Secretaria de Mobilidade de realmente começar a corrigir algumas falhas que não vêm desse governo, mas que também vêm do governo anterior. Então parabéns pelo vosso discurso. Obrigado. Na tarde de hoje, meu deputado
quando
querido.
Quando ele citou, eu só gostaria de responder, deputado Júlio, eu até parabenizo o governador Rodrigo Hollenberg, a prova de que mesmo não sendo da base, eu ajudo tanto que ele consegue fazer com que os meus projetos de lei sejam sancionados. A prova de que estamos ajudando muito esse governo desastrado a não ir para o buraco. Segundo, o que eu quero dizer a Vossa Excelência é que uma lei só pode ser substituída por outra lei, não por um decreto. Talvez está precisando de advogado do governo. Aí sim, eu indicaria bons profissionais da área do direito para que pudessem trabalhar com esse governador, dois grandes e nobres que dariam secretários aqui de primeira grandeza, deputado Chico Leite e deputado Raimundo Ribeiro. Quem sabe, o que eu estou falando aqui é questão legal, meu querido Júlio, amigo Júlio César. Como que se reconhece uma dívida? Como se emite as ordens bancárias? Dia 4 de fevereiro e o decreto de reconhecimento de dívida, só dia 10 de fevereiro, de uma dívida que de 21 de dezembro, de 21 a 31 de dezembro de 2014, época de férias escolares. Então, eu não estou aqui pré-julgando, eu estou dizendo o que de fato aconteceu, são documentos do governo e que o governo explique esses documentos. Então, não é uma invenção minha, são documentos assinados por pessoas do governo. Era isso que eu tinha que dizer. Presidente. E volto a insistir uma coisa muito importante. Primeiro, eu não me considero uma pessoa que seja desleal ou ofensiva ou que ataque quem quer que seja. Muito pelo contrário. Nós temos dado a nossa cota de participação, enquanto oposição dessa casa, naquilo que é o melhor para o Distrito Federal. E tenho certeza que a oposição dessa casa é extremamente responsável naquilo que tem feito, e eu acho que eu falo por todos nós que ocupamos a oposição dentro dessa casa. Não somos oposição ao governador Rodrigo Hollenberg, nós não somos oposição, não somos oposição a Brasília, mas a ideias equivocadas do governador e não do Hollenberg.
Presidente, só para concluir, não para polemizar, e eu tenho tentado ser o mais responsável possível, e jamais, viu, deputado Júlio, e o senhor me conhece, inventaria coisas. Eu estava no carro, eu, senhor, deputado Renato, deputado Rafael, quando houve sim uma insistência ao secretário Dantas para que ele viesse a essa casa. Inclusive, ele só queria vir em março. E aí houve uma insistência dos deputados para que, caso ele não viesse agora em fevereiro, ele seria convocado. Então tem que deixar bem claro que houve sim uma insistência dos parlamentares para que, caso ele não viesse, ele seria convocado. E se eu estiver mentindo, eu gostaria que eu fosse desmentido aqui pelos deputados Rafael e deputado Renato, que pode testemunhar bem o que eu acabei de dizer.
Meu nobre líder, o senhor nunca mente. A bem da verdade, ele queria vir em março. O secretário queria vir em março. Só veio porque nós ameaçamos dar o voto de desempate para convocá-lo. Então, na verdade, ele não queria vir, queria fugir da responsabilidade. E só para responder aqui, meus amigos queridos, nós somos oposição ao governo do Distrito Federal.
Obrigado, deputado Bis Renato. Pois, questão de ordem, deputado...
Nós
deputado
eu.
Roosevelt.
Eu, até hoje, eu não concordo com essa posição de... Eu sou oposição, eu sou situação, porque aí a gente acaba sendo contra ideias boas e quem é da situação também acaba sendo a favor de ideias ruins. Mas, enfim, só queria dizer que eu tive a honra de participar da reunião hoje, da CPI, ao qual nós tivemos como convidado o deputado, o secretário Marcos Dantas. E, assim, a reunião foi muito proveitosa, mas tivemos algumas situações que prejudicou o bom andamento. Por exemplo, a pauta não foi... Né, em que pese foi apresentado de forma via telefone, mas ficou prejudicada. Acho que deveria ter apresentado uma pauta de forma mais clara para o secretário, para que ele pudesse trazer as informações. Né? E aí eu pude perceber, por exemplo, o deputado foi apresentado na reunião que houve um pagamento sem prévia publicação do extrato, né? Que o extrato foi publicado dias depois. Mas eu pude conferir, realmente, o número de processos é o mesmo, mas os valores não batem. Então, acho que a gente, partindo do princípio da presunção de inocência, né, pode ter havido um erro formal que o secretário se comprometeu a esclarecer na próxima semana. Bem como o outro pagamento, né, que foi feito, com a alegação que foi feito um pagamento sem a prestação do serviço. Né, mas a gente pode ver que no extrato bancário, no extrato da ordem de pagamento, fala em 25 de janeiro. Já no outro documento, fala em 25 de fevereiro. Então, o que nos leva a crer, acredito eu, e torço para isso, né, que foi um erro também, um erro formal de digitação, e que na próxima semana o secretário se comprometeu a trazer essas informações de forma mais clara. Então, eu queria pedir, né, ao nobre colega deputado Bispo Renato que veja com prudência, né, as colocações, para que na semana que vem a gente possa ter o confronto real dos documentos e aí sim fazer um pré-julgamento da situação factual. Tá? Obrigado.
Muito obrigado, presidente. Obrigada. Pela tolerância do tempo, mas lembrando o seguinte, tomei a prudência de não expor o secretário sem que ele pudesse dar as suas explicações, poderia ter convocado, as audiências CPI são públicas, fiz questão de ouvi-lo reservadamente, exatamente para que ele possa expor os seus esclarecimentos.
Obrigada, deputado Bispo Renato. Eu quero parabenizar a CPI pelo trabalho. Eu acho que tem sido uma CPI que tem trabalhado com seriedade. É uma área que precisa de fiscalização, sim. É uma área que gasta milhões e milhões de reais. Né? Acho que o próprio desfecho aí das investigações tem colocado isso. Então, quero parabenizar o trabalho aí da CPI de todos vocês. Passo a palavra, nesse momento, ao deputado Wellington Luiz. Vai fazer uso da palavra, deputado? Eu queria aproveitar a oportunidade, enquanto que o deputado Wellington se desloca para cá, cumprimentar o pessoal da Defensoria Pública que se encontra aqui no plenário da Câmara. Já avisar que houve acordo hoje dos líderes para a derrubada do veto, então nós iremos votar hoje ainda a derrubada do veto da Defensoria Pública. E quero agradecer aqui a todos os parlamentares que estão presentes aqui, que foram os líderes, né, que estiveram presentes e concordaram com isso, foram solidários. Quero cumprimentar aqui também o pessoal do metrô, né, falar que são muito bem-vindos. E o pessoal também da educação, que houve acordo também para a votação da moção de vocês hoje também, né, para pedir aí o encaminhamento da lei para a Câmara. Então, esses dois acordos aconteceram. Nós só estamos esperando a fala dos colegas para a gente colocar em votação.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, deputado.
Só pedir para retificar aí, retificação dos PLs 243/2015 e 695/2015.
243...
2015 e 695/2015.
Ok, nós vamos retificá-lo. Acato questão de ordem, Vossa Excelência. Pois não, deputado Elton, palavra de Vossa Excelência.
Boa tarde, presidente. Quero cumprimentar todos os candidatos, né, da Secretaria de Educação, pessoal do metrô, meus amigos da Defensoria, que sou solidário a todas as demandas. Vamos votar favoráveis a vocês, pode ter certeza. E dizer, presidente, o que me traz aqui é algo que realmente nos traz muita preocupação, deputado Raimundo Ribeiro. Mais uma vez, o governo precisa nos dar explicação, porque nós somos surpreendidos. Talvez essa nossa condição e veia de policial nos faz trazer algumas informações. Me chegou às mãos informações muito precisas, e eu não tenho dúvida que são verdadeiras, e aí a gente remete. Gostaria até que o deputado Delmasco, que inclusive foi vítima de acusações levianas, estivesse aqui presente. E aí a gente remete àquele fato, aquele infeliz fato, deputado Chico Vigilante, aonde, né, uma reunião entre parlamentares e o governador acabou vazando, né, que ela acabou vazando, causou um enorme constrangimento. E agora, para surpresa de todos nós, e pasme todos aqui, pasme Vossa Excelência, nós descobrimos que é a origem, né, da onde partiu, da onde distribuiu, presidente. Eu gostaria que, e aí a senhora ouvisse bem isso, nós descobrimos que os IPs são da UNB. Três IPs da UNB. em nome da reitoria da UNB. E aí é bom que se explique isso. Eu estou, inclusive, fazendo um requerimento para Vossa Excelência para que o reitor da UNB nos explique, deputado Raimundo Ribeiro, por que os computadores da UNB fez questão, originalmente, de vazar aquelas conversas, originalmente. Eu não estou falando que depois ela repassou, não. Nós estamos falando que inicialmente, logo quando houve as gravações, inicialmente foram de 3 IPs de computadores da UNB. E aí, eu não sei se tem parlamentar que tem relação, né, pessoal da UNB. No governo eu sei que tem um monte. E aí é bom, não estou querendo aqui fazer ilações, não. Agora, está aqui. Não seria leviano. Não seria maluco, eu sou doido, mas não seria demais. Para fazer uma acusação dessa, se não tivesse papel, deputado Vazir de Ruri. Não, então está aqui. E aí, presidente, essa casa vai ter que apurar. O governo, se tiver alguma coisa, vai ter que explicar. E aí, presidente, tem uma coisa que realmente me deixa indignado. E foi por um acidente que eu acabei entrando na reunião, um dia desse, numa reunião, né, com os colegas delegados de polícia. Quando eu saí, eu descobri que tem um escaninho na antessala do governador, que é para os deputados deixar os seus celulares. Pois eu vou dizer uma coisa para a senhora. Se eu tiver que deixar o meu celular lá, eu não entro. Você sabe por quê? Porque nós fomos sentenciados, deputado Rafael Prudente. Sabe por quê? Porque nos acusaram que aquele vazamento lá foi feito por deputado. Porque quando diz que o escaninho tem que estar lá para receber o celular do deputado, porque o deputado gravou. Nós já fomos condenados por esse governo, deputado Garcia Maia. Eu não entro, porque eu tenho vergonha na cara. Eu tenho vergonha na cara e eu não entro. Tenho a minha consciência tranquila. Não faço jogo sujo. Então jamais faria isso. Agora, é preciso que se explique isso. Presidente, é algo muito grave. É algo muito grave. Primeiro, o governo nos sujeita, nos submete, deputada Luzia de Paula, a uma situação vexatória dessa, aonde o parlamentar, e aí desculpa, o colega que se submeteu a uma coisa dessa, gente, pelo amor de Deus, o parlamentar tem que se dar o respeito. Nós fomos eleitos pelo povo. Deputado Bispo Renato, líder da oposição, nós temos que ser respeitados, porque foi o voto da população que nos colocou aqui. É inadmissível. Eu nunca tinha ouvido na história que um governador colocasse um escaninho para receber o celular de um deputado. Jamais. E eu não entro. Eu não entro. Eu não entro porque eu tenho vergonha na cara. Porque eu não faço esse tipo de manobra. Eu jamais aceitaria, admitiria. Porque aqui jamais se pediu que entrasse o celular. Então, não se pode. E agora, para piorar a situação, a gente descobre, presidente, que os IPs, da onde originaram o vazamento, a distribuição daquele triste episódio, partiu da UNB. O que que a UNB tem a ver com isso? Ai, pai do céu. Só não vou chorar porque eu não sou frouxo. Mas que dá vontade, às vezes dá, viu? Meu pai do céu. Como diz um amigo nosso aqui, meu Deus, de onde saiu essa porra, né? É brincadeira. É brincadeira, né? Mas é brincadeira, gente. Não tem mais o que dizer. Me falta palavras, sinceramente. Me falta palavras. Deputado, isso aqui foi dito aí pelo um colega integrante do...
Deputado Wellington.
Pois não, presidente.
Vossa Excelência, eu quero fazer uma parte, deputada Gaciel também quer fazer uma parte.
Eu não vou falar mais não, viu, presidente?
Eu só queria colocar uma questão que é muito importante. Primeiro, eu acho que qualquer conversa que for gravada dentro da sala do governador, ela deve ser republicana. Qual é o medo? O que se fala dentro da sala do governador que não pode ser gravado? Eu concordo com Vossa Excelência em gênero, número e grau. Porque nós fazemos reuniões dentro da presidência da casa, né, e não tem nada que a gente fale na instituição que não seja republicano, que não possa ser gravado. Então, eu quero compartilhar a indignação de Vossa Excelência, né, com essa questão desse constrangimento. E segundo, o que Vossa Excelência traz nessa tarde é gravíssimo, porque o que constrangeu a instituição no passado não foi o vazamento do áudio, até porque era uma conversa que tinha 30 pessoas, 40, foi a edição e o vazamento, porque editaram os áudios. Isso foi o constrangimento, né, porque pensaram que era interessante e colocaram, e claro que qualquer conversa desconectada de um contexto, ela pode realmente dar uma conotação diferente. Então, eu peço para que Vossa Excelência, que se tem essa informação, se tem esse dado real, que encaminhe a presidência da casa, porque é muito grave mesmo. Né? Se está no IP da reitoria da UNB, isso cabe a essa instituição e a mim como presidente questionar ao reitor quem usou o computador, né, da reitoria para difamar, né, de forma aí, pontual, né, editando a instituição. Porque eu acho que no formato que colocaram, era realmente uma tentativa de difamar a instituição. E quero ser solidária com Vossa Excelência, que eu acho que não deveria, né, ter na sala do governador nenhuma conversa que não fosse republicana. Com a parte, deputada Garcia Maia.
Bom, eu quero parabenizar o deputado Herto, mas eu fui da época que os alunos da UNB é quem sofriam com o problema de ser dedo duro, principalmente os militares, e alguns outros faziam a entrega de colegas de esquerda, e eles eram presos e às vezes até torturados pelo regime militar. Agora, essa inversão de que agora o UNB é quem faz a divulgação de grampo de deputado, realmente é de cair o queixo. Outra coisa que eu gostaria de esclarecer é que eu estive para discutir o problema do jovem candango com o governador a semana passada e não teve escaninho nenhum, não vi isso lá.
Ixi, eu não sei se essa, ainda.
Eu não sei se essa versão, porque também o pessoal inventa muitas histórias, né, com ES no início, muito boato, muita conversa. A não ser que esqueceram de pedir o meu, mas eu estive lá, deputado Herto, apenas para repor a verdade e não vi essa história de escaninho. Mesmo porque eu acho que as audiências com o governador deviam ser até transmitidas pela internet. Né? Devia ser transmitida pela internet. Porque nós acreditamos que quem vai ter uma audiência com o governador vai tratar de políticas públicas e não de interesses particulares. Mesmo porque se o interesse for particular, parte do princípio, se o sujeito for minimamente inteligente, não vai tratar desse assunto dentro de um palácio de governo.
É verdade.
Seria muito burro. Né? Então, eu acho essa história esquisita, apenas quero dar um testemunho que eu estive lá e não vi essa história de botar telefone em escaninho.
Então, peraí. Então, presidente, presta atenção aqui. É mais grave ainda. Só então, é seletivo. Porque eu trouxe aqui o que eu vi. Não foi o que me falaram. Eu vi o escaninho e meu celular estava lá e eu só deixei porque estava com um colega delegado de polícia, ele entrou atendendo, né, e eu perguntei para ele, ele disse para mim que estava com ele. Só no final eu descobri que o meu celular estava lá dentro, estava lá no escaninho. Então é mais grave. Então o governo, inclusive, está escolhendo quem é o deputado que ele está deixando. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, voltando no caso lá da UNB. Presidente, estou muito tranquilo, eu não estava naquela reunião aonde foi vazado aí as gravações. Então, se tem alguém que não tem com o que se preocupar, sou eu. Eu estou preocupado é com a imagem da instituição e com a forma como foi feito. Agora, deputado Garcel, volto a dizer, o escaninho está lá para ser fotografado. E assim, eu quero que algum integrante do governo venha aqui e me desminta. Deputado, que diga que esse fato não existe. Ele tem e está lá. Eu vi e ele aconteceu. Deputado...
Com a parte, deputado Bispo, depois o deputado Raimundo e depois o deputado Reginaldo.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso. E só ia, senhora presidente, reiterar o pedido, já que chegaram às mãos do deputado Wellington, esses documentos dizendo que os IPs são de computadores da UNB, que a Câmara institucionalmente requisite isso, solicite ao governador do Distrito Federal que encaminhe, ou a própria Câmara UNB, para que se apresente quem estava usando, as senhas que usaram aqueles computadores naquele momento, que é inadmissível. Hoje se coloca, os telefones não podem entrar na sala do governador, a suspeição é de que os deputados estão gravando, mas pelo visto veio da UNB, e mais, eu também me sinto extremamente à vontade, porque lá eu não estive, e meu telefone também não fica do lado de fora. Era só isso que eu tinha a dizer.
Obrigado, deputado. Eu primeiro quero agradecer a Vossa Excelência me permitir essa parte e iniciar pela questão tão pueril, né? Tão boba, né? Esse negócio de você ter que deixar o telefone numa antessala para poder entrar com o governador. Por que que eu digo que é uma coisa assim tão boba? Primeiro porque ninguém normatiza esse tipo de situação. Segundo, porque tem que se verificar quem é que tem competência para normatizar, né? O governador tem todo o direito de... É o atual ocupante, né, do Palácio do Buriti, de, ao ocupar aquela sala, receber as pessoas e colocar a norma que quiser. Agora, cabe a nós aceitá-las ou não. Eu já antecipo. Eu nem sabia, tem uns 4 ou 5 meses que eu não converso com o governador lá no Palácio do Buriti, mas eu já antecipo que, por não aceitar qualquer tipo de suspeição, eu não me atreveria a ir lá para gerar uma situação desconfortável, porque não iria aceitar de forma alguma esse tipo de coisa. Até porque nós temos um precedente nessa história, que é aquela conversa que foi gravada e depois foi vazada, né? E agora o deputado Wellington nos traz essa informação, que ela é extremamente grave. Nós já sabemos o IP de onde foi feita a gravação. Já sabemos, inclusive, que são de uma instituição pública, né? No caso, a UNB. Eu acho que o caminho aí, deputado Wellington, se me permite a sugestão, é que esta casa oficie a UNB e vai entregar pessoalmente a presidente desta casa, em razão da gravidade, peça uma audiência com o magnífico reitor da UNB para entregar o ofício e acertar com ele que horas ele vai responder. Porque isso não tem qualquer complicador. Se nós temos o indicador, se nós sabemos qual é o número do IP, ele é só pegar a relação e nos informar. Porque aí nós vamos chegar realmente a saber quem é a pessoa que está gravando conversas e selecionando e divulgando. E eu acho que, quero crer que o governo não tenha nada a ver com isso, apesar do governo hoje ter selecionado seu pessoal, né, nos quadros da UNB, né? Mas eu prefiro acreditar que não tenha nada a ver com isso, né? De toda sorte, é importante que esta casa tome uma providência imediata. E quero, assim como Vossa Excelência, conclamar todos os 24 parlamentares, todos, a realmente não admitir o ingresso na sala de quem quer que seja no Palácio do Buriti, desprovido de um instrumento de trabalho que chama-se telefone celular. Porque essa norma, ela não corresponde à verdade dos fatos. Nenhum deputado aqui gravou qualquer conversa. Se tivesse gravado, seria responsabilizado por ela. Então, por que que vai pairar sobre esta casa esse ônus? Eu gostaria, inclusive, de mais uma vez, e aí eu concluo, deputado Hélio, de dizer o seguinte, que, infelizmente, olha que eu já estive lá no Executivo, eu sei como é que isso funciona. Tem pessoas, deputado Gaciel, que mesmo sem ter legitimidade, mesmo sem ter o voto, a legitimidade decorre do voto, ela tem uma vontade doida de normatizar. de legislar. E aí dando a fazer essas coisas que o Stanislau Ponte Preto, há muito tempo atrás, terminou escrevendo uma obra chamada FBAPA. Terminou produzindo um festival de besteira que assola o país. Quer dizer, eu já vi tanta norma, eu já vi inclusive a presidente do IBRAM aqui, o IBRAM, um dia desse, impedir que o governo entregasse uma obra no setor comercial sul ao meio-dia para não contrariar a lei do silêncio. Olha, é risível realmente, chega a ser ridículo isso. Mas infelizmente essas coisas estão acontecendo, né? E precisa que o nosso líder do governo, o deputado Júlio César, né, leve ao governador essa profusão de besteiras que está sendo praticada. Porque vai chegar um determinado momento, nós estamos ainda, nem completamos um terço do mandato. E nós já temos um desgaste muito grande, e um desgaste que ocorre em função de uma série de coisas. O deputado Bispo Renato, pouco antes, eu não quis apartear, porque ele já dizia tudo, né? Falou sobre a questão do convite que foi feito ao secretário Marcos Dantas. Realmente, essa casa poderia convocá-lo ou convidá-lo. Eu até argumentei no sentido de que fosse um convite, né? Mas, infelizmente, não chegaram respostas. Ou seja, até hoje eu não sei, deputado Wellington, por que que o governo, que tem tanta dificuldade financeira, ainda não foi buscar o dinheiro que é devido pela propaganda na traseira desses ônibus. Quer dizer, isso é uma coisa inconteste. O governo tem esse direito. E mais do que direito, é obrigação de fazer. Sob pena de prevaricação. E hoje o secretário esteve conosco e não nos explicou isso. Temos um parecer da Procuradoria desde maio, dizendo alguma coisa acerca do PNE que não é devido à tarifa técnica. O governo até agora não tomou nenhuma providência. Então eu não posso mais crer que as dificuldades financeiras permanecem. Ora, dificuldade financeira e se libera o então presidente da Comissão Permanente de Licitação, o senhor Galeno, para ter exercício na Prefeitura Municipal de Alexânia, com ônus para cá, para esta casa? Ué, então que dificuldade financeira é essa que nós estamos vivendo? Que dificuldade financeira é essa que libera-se um servidor Agnello Queiroz para ir ter exercício lá no governo federal com ônus para esta casa? Se a saúde está no cemitério, como é que você fica liberando profissionais e às nossas custas? Será que foi essa prerrogativa que a população do Distrito Federal deu para quem ia governar a nossa cidade? Eu quero crer que não, porque se você for por meio da rua e perguntar se concorda que Agnello continue recebendo dinheiro público do Distrito Federal para não fazer absolutamente nada no governo federal, a população não vai concordar com isso, não. Então, deputado Wellington, eu quero lhe agradecer a possibilidade que me permitiu de apartiá-lo, né? E fica aqui a nossa recomendação da presidente oficiar imediatamente ao magnífico reitor da UNB, e, se for o caso, entregar em mãos para que, quem sabe, possa trazer a resposta imediatamente.
Obrigado, deputado. Deputado, dá para concluir, assim ainda tem o deputado Júlio. E eu quero crer, realmente, que o governo do Distrito Federal não tem nada a ver com isso, apesar da proximidade com membros da UNB. Apesar de que, como policial, eu nunca consigo acreditar em coincidência em local de crime. Mas, fazer o quê? Deputado Júlio.
Deputado Wellington, realmente o senhor traz na tarde de hoje um assunto muito importante, porque eu também fazia parte daquele grupo de deputados que estavam naquele dia em que realmente vazaram algumas informações e que foi exposto pela mídia de uma maneira geral. O deputado Raimundo Ribeiro falou uma frase que eu acho que é importante a gente voltar aqui a falar ela, a verdade sobre os fatos. Eu também sou contrário a esse equipamento que foi instalado lá na sala do governador. Eu acho que isso é muito ruim, né? Eu acho que a Casa Militar
ela tem que tentar buscar um outro mecanismo se ela quer coibir que alguém grave, por exemplo, na presidência da República, existe lá umas ferramentas, a deputada Santelli disse que neutraliza os sons, eu acho que é isso que o governo deve fazer, mas uma das coisas que eu não posso admitir, que Vossa Excelência falou hoje, é que isso foi feito para os deputados, e isso não é uma verdade absoluta, porque quando nós falamos assim, é só para o deputado, na verdade é para todas as pessoas que ali frequentam o gabinete do governador. Então eu acho que é um absurdo? É um absurdo, também sou contra, eu acho que na minha próxima conversa com o governador vou falar sobre esse tema, eu acho que é desnecessário, eu acho que a Casa Militar, e na verdade foi a Casa Militar que colocou isso, eu acho que o coronel Ribas, ele se equivoca-se nesse sentido, mas eu não posso permitir que isso foi feito justamente para o deputado. Porque aí parece que há uma guerra entre o executivo e o legislativo e que muitas das vezes nós mesmos que aumentamos esse confronto e essa briga não vai levar a lugar nenhum. Mas parabéns por esse tema. Acho que devemos sim rapidamente convocar o reitor da universidade que venha realmente se explicar, porque isso ainda está uma história muito mal contada, e pedimos a colaboração de Vossa Excelência, que tem um trâmite muito bom com a Polícia Civil, para que realmente a gente chegue ao denominador comum e ache realmente o culpado daquelas gravações. Obrigado.
Presidente, só para concluir, mais uma vez, para deixar bem claro, para esclarecer, tanto não disse que era só para os deputados, que a reunião que eu participei foi com um grupo de delegados, grupo de policiais da qual faço parte, numa reunião, e onde os delegados também deixaram. Não disse que foi só para deputados, mas inclusive para deputados. O que enaltece essa situação é porque nós fomos vítimas, de uma manobra da qual Vossas Excelências estavam dentro da sala, e que eu, como parlamentar, estou aqui brigando, deputado, porque eu não estava naquela sala. Estou muito tranquilo para falar sobre isso, porque eu não participei daquela reunião. Agora, dizer que o deputado não foi sentenciado, foi sim. E dizer que o deputado não é alvo disso, só se eu for ingênuo. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Wellington. Vou passar a palavra nesse momento para o deputado Agaciel Maia. Vai fazer uso da palavra, deputado?
Questão de ordem, senhor presidente? Não, nem. Rapidinho, só uma questão de ordem.
Pois não, deputado.
Não, só queria só registrar a presença do doutor Ricardo, responsável aqui pela Defensoria do Distrito Federal, e cumprimentar todos os defensores que estão aqui na tarde de hoje e dizer que vocês podem contar comigo, que eu estou junto com os senhores para que realmente a gente possa derrubar o veto do dia de hoje. Só isso.
Eu também queria uma questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputada, pois não.
Eu também queria... aqui saudar aos amigos aqui do Esporte à Meia-Noite, que a gente está aqui lutando para que esse programa, esse projeto maravilhoso que se começou no governo do meu pai, não acabe. Então a gente está aí lutando, queria até que todos os deputados abraçassem essa causa junto comigo, o deputado Júlio também faz parte dessa luta, para continuar esse programa, e eles estão aqui hoje para ver se mobilize mais, quanto mais deputados, para que esse projeto continue e não sofra aí nenhumas perdas, para esse projeto. E eu quero também saudar aqui o doutor Ricardo, que ele está reconduzindo novamente, parabéns, eu acho que aqui é um reconhecimento do seu trabalho, e o senhor sabe que a gente admira muito, os deputados todos admiram muito o seu trabalho, e a gente espera que o senhor faça cada vez mais pela nossa Defensoria Pública.
Presidente, só aproveitando também, que tem uma faixa, parabenizando pelo meu aniversário os defensores, que fizeram, agradeço a todos. E registrar também o pessoal do Esporte Meia-Noite e dizer a Vossa Excelência, deputada Liliane, que eu marquei uma reunião na próxima quinta-feira com o secretário de Educação, o qual convido todos os deputados que puderem estar conosco, justamente para buscar... entender qual é o motivo que está levando tanto a Secretaria, a Secretaria de Segurança Pública, como a Secretaria de Educação, a querer mudar o horário do Esporte à Meia-Noite. Porque eles querem pegar hoje, eles fazem das 10 às 2 da manhã, querem colocar das 8 à meia-noite. Na verdade, vai desconfigurar um programa que há muito e muito tempo vem tendo sucesso nessa cidade. E quero desde já, como defensor do esporte, que eu vou lutar com toda a força para que isso não venha acontecer, e tendo a senhora deputada Liane e os demais deputados para lutar com isso, certamente a vitória não será nossa, mas será da população do Distrito Federal. Então, o pessoal do Esporte à Meia-Noite pode contar com toda a minha garra e disposição nesse sentido. Obrigado.
Só um detalhe aqui, desculpa, meu líder, é o seguinte, esse esporte, eu, no começo desse esporte, eu estava presente no dia onde que foi instalado. O senhor certamente não morava aqui nessa época, mas então isso faz parte um pouco da minha história, pessoal, porque eu estava presente no dia em que começou o Esporte à Meia-Noite, que foi um projeto de uma amiga que chamava Daldei, que é da Secretaria da Polícia Civil, e que ela levou para mim esse projeto. Eu convenci o meu pai a gente começar esse projeto Esporte à Meia-Noite. Então, eu tenho, pessoalmente, uma história muito comovente com esse projeto, o Esporte à Meia-Noite.
Será o tempo aqui, deputado.
Senhora presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quero inicialmente cumprimentar a todos vocês da Defensoria, o pessoal que está no cadastro reserva, tá certo? Estão presentes, o pessoal do Esporte à Meia-Noite, que estão presentes aqui na galeria. Eu gostaria de abordar alguns temas específicos. Por que, deputado Chico Vigilante? Na época do governo Fernando Henrique Cardoso, o governo neoliberal, a gente sempre achava que essa questão de sucatear os órgãos públicos, né? Era uma estratégia, como aconteceu com vários órgãos, como a Companhia Siderúrgica Nacional e tantos outros que foram vendidos a preço de bananas. Muitas concessionárias de energia e de água pelos estados afora, bancos e etc., foram todos eles inicialmente sucateados e depois vendidos a preço de banana. Hoje eu faço um alerta ao Departamento de Imprensa Nacional. Deputado Chico Vigilante, o Departamento de Imprensa Nacional foi criado em 13 de maio de 1808 por Dom João. Hoje está agonizando. Tem 200 e poucos servidores, a maioria das atividades estão sendo terceirizadas. Não se faz concurso, mesmo assim, o Departamento de Imprensa Nacional tem um superávit de quase de R$1 bilhão. Mas, afinal de contas, ser superavitário ou ser sucateado no serviço público, não importa. Importa que se mate gradativamente as empresas, tenham elas histórias, como é o caso da imprensa nacional, que precisa de um concurso, precisa ser transformado numa autarquia e precisa dar condições àqueles servidores para que eles sobrevivam sem depender de um centavo sequer do governo. Mas não. Nós temos que matar a história do Brasil, nós temos que matar a carreira dos servidores daquele órgão em detrimento de algum nicho de mercado que precisa ser atingido. Algumas pessoas, estrategicamente, tratam de matar um órgão público, mantém uma estratégia e com 5, 10 anos esse órgão público simplesmente é eliminado. Eu acho que deve ter muitos interesses, afinal de contas a imprensa nacional aqui pertinho é uma área grande. Deve ter interesse imobiliário. Deve ter interesse de que os impressos que são feitos hoje, mesmo sendo superavitário pela imprensa nacional, que deva ir para uma iniciativa privada. Porque qual é o motivo de se matar um órgão histórico que é necessário porque publica o Diário Oficial da União? Não existe motivo nenhum. O motivo é simplesmente mercantil. E eu tenho obrigação, porque fui durante 9 anos diretor de gráfica, de fazer esse alerta. Estão matando a imprensa nacional e junto com ela grande parte da história desse país.
Deputado Garcia, me permite uma parte.
Pois não, deputado.
Eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, a Imprensa Nacional, um órgão que nós temos acompanhado há muitos anos, inclusive. Participei de manifestações históricas ali dentro, me lembro muitas, uma das vezes, inclusive com o senador Suplicy. De fato, o que Vossa Excelência está levantando é da maior importância, um novo concurso, a transformação institucional da imprensa nacional. Esse debate já ocorreu na Casa Civil, não concluíram e não foi dado desdobramento. Suponho até que, em função dessa crise política que o país vive, mas Vossa Excelência está coberta de razão. A histórica e importante responsabilidade da imprensa nacional é fundamental para o país. Se grande coisa esse país conquistou, foi porque teve lá no passado uma equipe com a competência que nos possibilitou. E registro ainda, deputada Garcia Maia, que durante 12 anos, a imprensa nacional, me parece que o maior período gerenciado por um único gestor durante esse período é um servidor dessa casa aposentado. Portanto, essa casa tem sim um papel e um dever cívico de acompanhar o que está ocorrendo na imprensa nacional. Parabéns pela postura e compromisso que Vossa Excelência traz a essa casa com a temática tão relevante que é a imprensa nacional nos dias de hoje.
Agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência. Outro assunto que eu gostaria de abordar é que há necessidade de que nas reestruturações de carreira, como também no chamamento das pessoas que fazem concurso público, deputado Roosevelt, tenhamos critério. O ano passado, por uma picuinha ou por algum problema, foi reestruturada todas as carreiras da área de saúde e a carreira de enfermeiro e de especialista ficou no limbo. Então, eu tenho falado com o governador Rodrigo Hollenberg, tem pedido o empenho dessa casa por uma questão de justiça. Não é nem uma questão política, nem econômica, é por uma questão de justiça. Secretário tal não foi com a cara da presidente do sindicato dos enfermeiros e simplesmente não reestruturou a carreira. Aí nós temos um negócio penso. Um quadro de enfermeiros especialistas, são quase 10 mil pessoas, prejudicado porque alguém não foi com a cara de fulano. Gente, não dá para fazer políticas públicas, tá certo? Se não valorizar os enfermeiros, os especialistas, o enfermeiro é quem está ali presente, do lado de quem está doente. Então eu faço um apelo, deputado professor Israel Batista, que haja uma correção dessa injustiça que foi feita, se equipare os enfermeiros aos odontólogos, que era o projeto, era o que estava tudo definido, mas simplesmente pinçaram e excluíram. Isso é uma injustiça que finda por uma questão personalística, prejudicando o andamento de toda a estrutura da política de saúde do Distrito Federal. Gente, não dá para ficar fazendo isso. As pessoas que são designadas para ser secretário de Estado têm que entender que elas são designadas para exercer uma função pública, não para exercer uma função pessoal, que gosta de A ou B. Ela tem que promover a melhoria da qualidade de vida da população naquela política pública que ele representa. Mas isso aqui, por incrível que pareça, na capital do país acontece. Então eu quero fazer um apelo ao líder do governo, a todos os deputados, no sentido de cobrar do nosso governador que faça essa correção, equipar os enfermeiros, tá certo? Que tem um papel preponderante, importante, para a saúde pública do Distrito Federal, aos odontólogos, como inicialmente estava previsto na reestruturação das carreiras. Gostaria também de dar uma boa notícia, e uma notícia não tão boa, que vem das bandas de Planaltina. Eu quero parabenizar o governador, através da nova CAP, que durante muitos anos, não é nem emenda do deputado Garcia Maia, não estou querendo puxar a brasa para a minha sardinha, mas hoje, deputada Luzia de Paula, Depois de décadas, onde a feira do Arapuangas era uma pocilga, onde você entrava com os poços d'água sujo, se via exatamente pacoito de marginais e sujeito para usar droga, hoje, meu dia, começou a se recuperar a feira da Arapuanga. Eu quero parabenizar o governador pela iniciativa junto com a Nova CAP. Nós temos que criticar, mas temos que aplaudir também. E precisamos também, os nossos caros deputados, de elogiar quando tiver que elogiar. Porque nós criamos o hábito de sempre criticar. Mas também quero fazer uma crítica, que vem também lá de Planaltina. O pessoal tem reclamado demais do atendimento hospitalar. Eles vão deixar não, mas... E olha que o secretário de saúde, o Fábio, tem se esforçado. E quero também parabenizar um nobre deputado, que é o nosso deputado Rafael Prudente, que tem ido, inclusive, nos finais de semana, visitar os hospitais para saber a real situação que se encontra. Então, quero fazer um apelo também, deputado Júlio, Vossa Excelência, que desempenha tão bem essa função de líder do governo, tá certo? Que cobre um melhor atendimento. Eu ainda acho, não tenho quase certeza, que a maioria dos problemas de Brasília são problemas de gestão. Sempre são muito alicerçados e criticados. É questão de quantidade, é questão de eficácia, mas a maioria é questão de gerência. É questão de se cobrar o mínimo, o atendimento mínimo que cada profissional da área tem que ter em respeito à população. Concedo uma parte ao nobre deputado Rafael Prudente.
Deputado Garcia Maia, primeiro parabenizá-lo pelo pronunciamento. E sobre a questão da feira do Arapuanga, eu quero parabenizar aqui o governo e também o administrador Salgueiro, que é uma pessoa que vem fazendo um bom trabalho, né, e tirando muitas vezes leite de pedra. Porque com a falta de recursos, com a falta de aparelhamento da administração, ele vem conseguindo atender algumas demandas, alguns pedidos. Muitas vezes são coisas simples, mas que fazem muita diferença na vida das pessoas. Então, parabenizá-lo. Né? Eu recebi as fotos do trabalho da Nova CAP que está sendo realizado, inclusive, acho que hoje, ali na região da feira do Arapuanga, que eu tenho certeza que vai trazer um benefício muito grande para a população. E eu estive visitando o hospital de Planaltina esse final de semana, né, onde eu tive a oportunidade de conversar com alguns pacientes que tinham chegado lá. Quando eu cheguei lá era em torno de 2:30 PM, as pessoas tinham chegado às 5 horas da manhã e possivelmente não seriam atendidas. Então aproveito aqui, faço um apelo ao secretário até que visite, né, os hospitais. Acho que nada melhor do que você ver pessoalmente como é que está a situação. E as pessoas estão sofrendo, as pessoas não estão tendo o atendimento digno da forma que mereciam. Então quero fazer um apelo aqui ao secretário de saúde para que faça uma visita e consiga descentralizar alguns médicos para a região de Planaltina, que as pessoas estão precisando. Parabenizo então o pronunciamento de Vossa Excelência.
E por último, senhora presidente, depois eu concedo a parte, ontem eu estive na assinatura e na posse da presidente Celina e do senador Cristóvão Buarque, aposto que eu digo a assinatura da filiação ao PPS. E por incrível que pareça, eu também queria fazer um alerta do ponto de vista, Celina, das distorções que são praticadas nas fofocas políticas, pessoal. Eu tive a oportunidade que fiquei um pouco ali fora conversando e um grupo disse, está vendo, viu o que é que o deputado Raimundo Ribeiro disse do governo? Aí eu fiquei assim, eu disse, o que é que o Raimundo Ribeiro disse do governo, tão grave assim? Não, ele disse que tem 6 anos que não tem governo, etc, etc, está vendo, sujeito assim, assim, assado. E eu conversei com o deputado Raimundo Ribeiro e tiraram um contexto de um texto de uma conversa com o deputado e pensaram exatamente para fazer uma grande fofoca, né? Para jogar sempre esse jogo mesquinho de jogar o parlamentar contra A, contra B, contra C. Pessoal, nós temos uma crise. Nós precisamos, seja oposição, seja situação, porque todos nós não somos deputados nem de governador, nem contra governador, nós somos deputados de Brasília. O que for certo para Brasília, nós vamos defender. O que for errado, nós vamos criticar. Agora não pode, deputada Celina, se fazer esse jogo, tá certo? Político, de pegar algum contexto de uma colocação de um parlamentar e distorcer para tentar queimar aquele deputado ou denigrir a imagem dele. E o deputado Raimundo Ribeiro nem me deu procuração nem nada para poder fazer esse trabalho. Mas eu tive uma pequena amostra, deputado Chico Vigilante, da criatividade que as pessoas têm de pegar determinadas informações e fazer um contexto totalmente que não tem nada a ver com a conversa. Então, eu quero alertar aos nobres colegas, né, para que fique também, deputada Liliane e deputado Júlio César, quem conceda a parte, de ficarmos vacinados quanto a esse tipo de fofoca, que é um trabalho que o pessoal faz de jogar uns contra os outros.
Eu queria só parabenizar a Vossa Excelência por esse discurso, e ressaltar que esses dias eu encaminhei uma demanda para o administrador lá de Planaltino, Salgueiro, e ele prontamente fez questão de atender o pedido e resolver o problema de uma comunidade que estava lá sofrendo. E quero dizer que o que o senhor falou, essa questão de gestão, é realmente o que precisa. A gente vê aí muitos administradores, como Estevão Reis, Claudeci Xavier, o Vicemar, o Valdeci de Águas Claras, Maria Antônia lá do Gama, administradores que realmente vêm trabalhando, né, muitas das vezes sem condições e fazendo com que as coisas aconteçam na cidade. Então, quero parabenizar principalmente o nosso administrador Salgueiro, que realmente vem fazendo um excelente trabalho lá em Planaltina. E não esquecer também do Vilso lá de Ceilândia, que são pessoas sensacionais. Quando a gente pede as coisas, rapidamente vão lá e resolve o problema.
Uma questão de ordem.
Pois não, doutor.
Eu queria saber se os colegas concordassem, já que a gente tem aí uma pauta, não é, deputado, para a gente votar. E a gente tem quórum, né, nesse momento. Né? Tem um projeto aí da defensoria, não é, deputado?
Isso. A gente aproveitar que a gente está com 14 deputados agora. Claro, após a fala do deputado Israel, se a gente poderia votar os projetos, depois a gente votaria para o comunicado de parlamentar. Porque a gente está preocupado não só a questão da defensoria, mas tem um pessoal da educação que também está esperando que a gente possa votar a indicação. E se nós continuarmos com os discursos, vai até 7 da noite e é perigoso a gente não votar esses projetos que são de suma importância. E só fazendo uma correção, eu falei dos defensores que tinham feito a faixa, mas faltou também falar dos servidores, então eu também quero agradecer os servidores que fizeram isso aí com bastante carinho. Então fica aí o apelo meu da deputada Liliane, para que a gente possa votar os projetos que tem aqui na casa e posteriormente a gente volta com os deputados falando.
Questão de ordem, deputado Reginaldo.
Presidente, de ordem, deputado eu até concordo com o encaminhamento da deputada Liliane Roriz, mas ele não seria necessário se nós tivéssemos cumprido o acordo inicial aqui, que era respeitar o regimento. Sabe? Porque nós atravessamos N assuntos, porque o aparte, a questão de ordem, quem sou eu para ensinar aqui, mas o aparte, a questão de ordem, ele está relacionado ao tema em debate. O pessoal faz questão de ordem e está falando de A e começa a falar de Z. Então, se a gente começar a tomar mais cuidado com o regimento, essas intervenções não serão necessárias e o tempo se cumpre.
Ok, deputado Reginaldo Vera, deputado Chico Vigilante.
Deputado Júlio, Vossa Excelência presidiu metade da sessão. E se tivesse cumprido o regimento, conforme eu e o deputado Reginaldo falamos aqui no início, já teria terminado todas as falações e já teríamos adentrado a pauta, que é fundamental. Portanto, eu até vou concordar com essa proposição agora. Eu vou exigir o cumprimento do regimento. Porque não é justo, e mais uma vez acontece. Chega aqui, alguns falam uma hora, duas horas, e sai, os outros ficam aqui assistindo.
Ok, deputado Chico Vigilante, nós vamos, então, eu vou pedir aos colegas, que eu vou limitar a fala, é claro, do deputado Israel, peço para que ele use os 5 minutos, Né? Não sei se o deputado Agaciel ainda está tá na fala dele.
Só, eu vou encerrar, deputada.
Vamos esperar o deputado Agaciel encerrar.
Eu
vou cobrar dos deputados, né, um pouco mais de celeridade, que eu acho que é a nossa missão. Pois não, deputado Agaciel.
Senhora presidente, só para encerrar, eu quero, em nome do Partido Trabalhista Cristão, parabenizar Vossa Excelência, tá certo? E desejar muito sucesso nessa nova filiação partidária. Muito obrigado.
Obrigada, deputada Gaciel. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os parlamentares que estiveram ontem presentes aí na nossa filiação. Com a palavra, professor Israel, por 5 minutos.
Senhoras e senhores, boa tarde. Senhora presidente, membros da mesa, eu quero cumprimentar aos servidores da Defensoria que estão aqui e quero cumprimentar também aos professores que aguardam nomeação e que buscam uma solução para o problema que nós temos vivido aqui em Brasília. Deputados, meus colegas, ali em cima nós temos vários professores, provavelmente mais de 100. Dentre os professores que estão ali em cima, deputados, nós temos a professora Vilma, a professora Lívia, a professora Iane e o professor Wendel. O que esses 4 professores têm em comum com a maioria dos que ali estão é que eles fizeram um concurso público para a Secretaria de Educação, não são chamados e, mesmo assim, são professores da Secretaria de Educação. Como é que isso pode acontecer? A verdade é que muitos dos professores que estão ali em cima, eles ocupam como professores temporários a própria vaga de professores concursados. É esse um problema muito grave que Brasília está vivendo. Professor temporário só pode ocupar a vaga de professores que estão afastados temporariamente. Professor quebrou o braço, professora ficou grávida, professor se aposentou, você põe um temporário. Professor se aposentou e professor morreu, você tem que colocar um concursado. É assim que funciona. E não é falta de lei, deputado Bispo Renato. Não é falta de lei, porque esta Câmara já aprovou leis nesse sentido. Existe uma lei aprovada por essa Câmara, de minha autoria, em pleno vigor, porque foi sancionada pelo governador, que diz que todo professor aposentado deve gerar, em diário oficial, um professor concursado, nomeado em seu lugar. Porque é uma vacância definitiva. Eu quero dizer a vocês uma boa notícia. Os deputados são muito sensíveis à causa da educação. E por isso nós todos aqui presentes assinamos a moção pedindo ao governo que mudasse as regras daquele edital do último concurso para que pudesse convocar professores aprovados fora do cadastro de reserva. Nós estamos fazendo isso porque nós temos flagrante necessidade de professores na rede e nós temos o dever de cumprir uma lei maior, que é a lei que exige que um professor aposentado seja substituído por um professor concursado. Deputado. Além dessa moção, todos os deputados assinaram também a indicação. Isso tem sido a luta nossa, do deputado Delmasso, do deputado Raimundo Ribeiro, porque nós temos visto essa situação, e de outros deputados aqui também, deputado Reginaldo Veras, porque nós queremos que as leis que essa casa aprova sejam respeitadas. E essa lei foi aprovada por essa casa.
Deputado professor Israel.
Deputado Raimundo.
Me permita só adicionar mais um argumento. Vossa Excelência acabou de falar da questão de que os professores concursados estão ansiosos e brigando para conseguir aquilo que eles já conseguiram
pelo mecanismo normal do concurso. Esses mesmos professores, muitos deles, estão como temporários. O que, obviamente, joga por terra uma desculpa que o governo usou a vida inteira de que o problema é financeiro. O problema não pode ser financeiro, porque se nós estamos pagando o professor temporário que poderia estar na condição de concursado, o custo é idêntico. Então, acho que é hora da gente tirar esse manto de hipocrisia patrocinada pelo governo para que as coisas realmente sejam colocadas às claras. Se o governador hoje não gosta de concursado, que venha a público e diga que não quer convocar.
É lógico.
Mas não fique usando um discurso falacioso de que não tem recursos. Esse discurso serviu nos três primeiros meses de governo. Agora não, agora ele tem que fazer aquilo que é sua obrigação. Muito obrigado, deputado.
Deputado Raimundo, muito obrigado pela colocação. Em respeito ao tempo, eu vou agradecer, desejar a vocês muito sucesso e pedir a vocês, já venceu o tempo, né, deputado? Se eu for rápido, por favor, deputado Vasni.
Deputado da parte, deputado Vasni de Ruri. Peço deputado para serem
Israel,
muito breves na
eu
parte.
Tenho acompanhado esse debate, inclusive durante o mês de janeiro todo, nós tivemos nessas tratativas junto à Secretaria de Educação. Primeiro foram 69, depois 159, depois nós assistimos 1.400 novos servidores para a Secretaria de Saúde. Inclusive, citei aqui o corrido na posse desses servidores com o secretário de Saúde e com o governador, que foi uma vaia generalizada. Eu quero destacar a procedência, a oportunidade do discurso de Vossa Excelência. A gravidade é seríssima, né? Hoje nós temos mais de 9 mil professores temporários. 9 mil professores temporários. Isso é uma agressão, não em função daquilo que representa um professor que dedica, trabalha, assíduo, mas é um desrespeito ao processo seletivo. Essa é a grande questão. O que o deputado Raimundo falou foi absolutamente correto e perfeito. Né? Absolutamente correto e perfeito. E a lei de Vossa Excelência, ela consolida essa conquista da sociedade, que é o acesso pleno de professores concursados nessa tarefa e para tanto se preparou. A protelação é simplesmente uma descaracterização do próprio ato de governar. E até porque isso vem produzindo perdas de recursos. Perdas de recursos. Isso não é economia, é perdas. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Vasni. Assim, eu acrescento os discursos de Vossa Excelência ao meu discurso e encerro pedindo a vocês que, quando tiverem essa vitória, mantenham a mesma garra, porque nós não estamos lutando por vocês, nós estamos lutando pela educação e pelos estudantes da nossa cidade. Obrigado, senhora presidente.
Obrigado, deputado Israel. Eu só queria informar para todos os professores que se encontram na galeria que nós vamos votar hoje uma moção de apoio a todos vocês e vamos também já deixar assinado uma indicação também ao governador. Os dois processos têm um peso jurídico muito forte, mas eu acho que o mais importante é ter o apoiamento de todos os deputados que estão aqui, né, e cobrar que o Executivo encaminhe o projeto de lei para que a gente possa resolver o problema definitivamente de vocês. Então, contem conosco, pessoal. Solicito a leitura. Passamos para a ordem do dia. E eu quero agradecer aos deputados que estão abrindo mão aqui rapidamente da inversão da pauta.
Eu também quero. Eu abro mão da minha fala para poder respeitar as pessoas que estão aí em cima. Para poder a gente poder votar.
Obrigada, meu líder. É só colocar para os deputados, quem quiser falar ainda vai poder falar. Nós só estamos invertendo a pauta. Vamos entrar em votação e depois vou abrir comunicado de parlamentar. Pois não.
Senhor presidente, eu sei que nós estamos
num momento muito importante, principalmente para a Defensoria Pública, mas eu não posso deixar de registrar que eu acabo de voltar agora do encontro com o governador do Piauí, o Wellington Dias, que tem uma filha, que tem epilepsia. E nós apresentamos a ele, senhora presidente, o programa que nós aprovamos nessa casa, que inclui o canabidiol como um dos medicamentos a serem distribuídos na rede pública, que nós estamos aguardando a sanção do governador do Distrito Federal para que nós possamos ser a primeira unidade da federação a fazer esse tipo de atendimento. O que me impressionou, deputado Israel e deputada Celina Leão, foi que o governador do Piauí se comprometeu em ele mesmo mandar esse programa para a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, e ele quer sancionar isso até o dia 26 de março, que é o Dia Internacional de Conscientização da Epilepsia lá no Estado do Piauí. O que eu acho interessante. E além disso, ele está levando hoje uma proposta de medida provisória que o nosso gabinete elaborou para entregar ao ministro Jax Wagner, para que a presidente Dilma Rousseff implante por medida provisória o Programa Nacional de Atendimento à Pessoa com Epilepsia e inclua como remédio a ser distribuído pelo Sistema Único de Saúde o canabidiol. Esse grande avanço que nós temos, principalmente, quero aqui anunciar, se isso acontecer, será um grande avanço aos pacientes com epilepsia, que eu quero parabenizar o governador do estado do Piauí, que teve essa sensibilidade e já vai implantar esse programa no estado do Piauí. E quero pedir aqui ao líder do governo que leve, deputado Júlio César, essa sensibilização, inclusive o governador Wellington Dias, diz que vai ligar o governador Rodrigo Hollenbeck para que haja sanção desse projeto, porque ele acredita que a capital da República precisa sair na frente por ser a capital de todos os brasileiros. Obrigado, meu líder.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante, depois deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, a necessidade da retificação do PLC 5, peço a vossa excelência que seja feita agora na abertura da sessão.
Deputado, qual que é o projeto? Cento? PL... 105?
Projeto de lei complementar número 5.
Ok, deputado, é o primeiro, está na lista. Ok, solicito o deputado...
Questão de ordem, senhora presidente.
Dou encerrado o comunicado de parlamentares, antes, porém, questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Apenas, lógico, em respeito aos professores e aos defensores aqui, capitaneados pelo nosso querido doutor Ricardo... fazer um breve comunicado que sobre o pronunciamento quanto à criação do grupo de trabalho da universidade que nós pretendemos sustar com um PDL, através do nosso líder, o deputado Júlio César, fez um contato com o governador e nós chegamos ao entendimento que esta semana, a gente vai trabalhar durante essa semana para ver se o governo rever essa posição. Caso não faça, na semana que vem a gente dá prosseguimento à tramitação desse PDL, agradecendo a compreensão de todos os parlamentares.
Ok, deputado. Passa, pois não, questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, pedir a inclusão de dois requerimentos. Um trata de transformação da sessão ordinária do dia 10 de março.
Tem número já, deputado? Já foi numerado?
Já foi protocolado, mas não tem número ainda.
Ok.
Mas é importante que a gente faça a leitura hoje. Ok.
O deputado Júlio vai fazer a leitura nesse momento, deputado. Peço para a assessoria de Vossa Excelência que encaminhe aqui para que a gente possa. A expediente sobre a mesa, solicito deputado Júlio César para Secretaria dos Trabalhos.
De autoria da deputada Celina Leão e outros, projeto de resolução que estabelece regras relativas à carência do Fundo de Assistência à Saúde dos deputados distritais e servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Fascal. Projeto de lei, deputada Celina Leão, que dispõe sobre a utilização dos créditos referentes à licença-prêmio e precatórios para pagamento de dívidas pessoais dos agentes públicos do Distrito Federal contraídas junto ao Banco de Brasília e da outras providências. Projeto de lei da deputada Sandra Farage, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Dia Distrital de Mobilização e Combate aos Mosquitos Aedes aegypti, Aedes, transmissores da dengue, zika e febre, chikungunya e da outras providências. Requerimento do deputado Chico Vigilante, que requer a transformação da sessão solene ordinária do dia 2 de junho de 2016 em comissão geral para debater orçamento para o esporte na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO.
requer a transformação da sessão ordinária de 10 de março de 2016 em comissão geral para debater o preço dos combustíveis no Distrito Federal. Deputado Chico Vigilante. Dois requerimentos da deputada Sandra Farage. Solicito informações aos órgãos do governo. Requerimento do deputado Júlio César, que requer informações ao diretor, presidente da Agência Reguladora de Águas e Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, ao senhor Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles, no sentido de fornecer informações sobre a viagem realizada na França. Requer a realização, deputado professor Israel Batista, requer a realização do Câmara em Movimento Universitária no Auditório Campus da Universidade de Brasília, UNB. Requerimento do senhor deputado Rodrigo Delmasso, que requer a Comissão de Fiscalização e Governança, Transparência e Controle, a realização da audiência pública para debater respeito de soluções para a segurança na região do Guará. É uma moção de vários deputados que manifesta apoio aos aprovados em concurso público no âmbito do Distrito Federal, no sentido de envio ao governador do Distrito Federal de projeto de lei a esta casa para sanar vícios de iniciativa da lei anterior. Uma indicação da deputada Sandra Farage e uma indicação de vários deputados que sugere ao governador do Distrito Federal que envie a esta casa de lei projeto de lei que altere a lei número 4.949 de 15 de outubro de 2012, que estabelece normas gerais para a realização do concurso público pela administração direta e fundacional do Distrito Federal. Renomeia e acrescenta novos parágrafos ao artigo 10 da referida lei. É o que há, deputado.
Solicita a leitura do... Esta presidência informa que, antes de iniciar as votações da ordem do dia, iremos proceder à retificação de projetos aprovados no final do ano passado, rapidamente. Retificação de votação aprovada em primeiro turno e segundo turno, projeto de lei complementar número 5/2015, não teve sua apreciação pela COF. Nesse sentido, retorna o projeto em pauta para que a COF se manifeste sobre o projeto e emenda número 1 aprovado na COF. Solicito ao secretário que proceda à leitura do item.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 5 de 2015, de autoria do deputado Chico Gilandi, que dispõe sobre a instalação de postos de abastecimento, lavagem, lubrificação nos estacionamentos, supermercados, supermercados, shopping, centers e similares no Distrito Federal.
Solicito o relator da COF, deputado Gaciel Maia. Deputado Gaciel, não se encontra. O vice-presidente da COF, deputado Rafael Prudente, para proferir parecer sobre o projeto e emendas aprovadas na CAF. Pode anunciar.
Para rejeitar, Chico? Trata-se de projeto de lei complementar número 5/2015, que dispõe sobre a instalação de postos de abastecimento, lavagem e lubrificação nos estacionamentos, supermercados, hipermercados, shopping centers e similares do Distrito Federal. Trata-se de parecer da emenda sobre a emenda modificativa número 1 de 2015, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso. Parecer pela aprovação.
Em discussão, parecer
nova. Ratificando, presidente, que é pela COF.
Ok, pela COF. A emenda é da CAF, mas o parecer é pela COF. Ok? Procede? Em discussão, parecer não havendo que queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer da COF está aprovado com 14, senhoras e senhores. Ratifica a votação em primeiro turno com 24 votos favoráveis e em segundo turno com 22 votos favoráveis, bem como sua redação final.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado.
A Vossa Excelência já ratificou a redação final, né?
Sim.
Ok.
Ratifica a votação final. Solicita a leitura do próximo item de pauta. Ratificando, a emenda é da COF mesmo, não é da CAF. A informação estava errada. Então, ratifica a votação com o primeiro turno com 24 votos favoráveis e segundo com 22 votos favoráveis. Retificação da votação. Quando a aprovação do projeto de lei número 219/2015 em primeiro turno, a CCJ se manifestou sobre todos os projetos apensados ao PL 219. Contudo, o projeto foi desapensado aprovado separadamente conforme deferimento da presidência. Nesse sentido, retorna o projeto à pauta para a ratificação do parecer da CCJ. Solicita ao secretário que proceda à leitura do item.
Item número 1. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 219/2015, de autoria do deputado Chico Vigilante, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos restaurantes instalados no Distrito Federal que possuem sistema na modalidade de autosserviço a implantarem nos balcões de alimentação proteção de vidro ou similar e da outras providências.
Solicito o relator da CCJ, o deputado Bispo Renato, para proferir parecer apenas sobre o projeto número 219/2015.
Senhora Presidente, trata-se do PL 219/2015, de autoria do deputado Chico Vigilante. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, não há óbice a que seja aprovado. Portanto, somos favoráveis ao projeto dentro daquilo que é o âmbito da CCJ.
Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer está aprovado com presença de 16, senhoras e senhores. Ratifica a votação em primeiro turno com 19 votos favoráveis e em segundo turno com 20 votos favoráveis, bem como sua redação final. Retificação de votação. Quando a aprovação da proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, número 53/2015, em primeiro turno a CCJ deixou de manifestar sobre substitutivo do relator da CEPELO. Nesse sentido, retorna o projeto à pauta para a ratificação do parecer da CCJ. Solicita ao secretário que proceda à leitura do item.
Discussão e votação em primeiro turno da proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, número 53/2015, de autoria do deputado Vazir de Rouro, que dá nova redação ao artigo 117 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Solicito o relator da CCJ, a deputada Sandra Parade, para proferir parecer. Na ausência da deputada Sandra, deputado Bispo Renato, para proferir parecer sobre substitutivo aprovado pela CEPELO.
O substitutivo apelo número 53/2015, autoria do senhor deputado Gaciel Maia. Então, no âmbito da CCJ, somos favoráveis à aprovação do substitutivo. Esse é o parecer, senhor presidente.
Votação em discussão, parecer, não havendo que queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Os deputados, parecer está aprovado com a presença de 16, senhoras e senhores. Ratifica a votação em primeiro turno com 18 votos favoráveis e em segundo turno com 22 votos favoráveis, bem como sua redação final. Retificação de voto. Quando a aprovação do projeto de lei número 403/2015 em primeiro turno, a SESC e a CCJ deixaram de se manifestar sobre o substitutivo do relator da Comissão de Ética. Nesse sentido, retorna o projeto à pauta para ratificação do parecer da SESC e da CCJ. Solicito ao secretário que proceda à leitura do item.
Item, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 403/2015, de autoria do deputado Rafael Prudente, que estabelece o fornecimento de peruca às pessoas com alopecia provocada pela aplicação de quimioterapia e da outras providências.
Solicito o relator da SESC, professor Reginaldo Veras, para proferir parecer sobre substitutivo aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Ética.
Está passando aqui.
Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Cultura a respeito do substitutivo em pauta, como já havia relatado em outro momento, argumentando a questão de elevação da autoestima das pessoas beneficiadas, voto pela aprovação.
E o próprio não passa. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação por processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer foi aprovado com a presença de 16. Solicito o relator da CCJ, o deputado Bispo Renato Andrade, para proferir parecer sobre substitutivo aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. Alex, Bispo está aqui.
Mas como diz, qual o bicho que não sobe lá na...
Jabuti.
Eu nem sabia de quem que seja jabuti.
Mas é que eu vou ter que entregar.
Não, não.
Estou feliz.
Trata-se substitutivo ao referido projeto de lei que estabelece o fornecimento de perucas às pessoas com alopecia e dá outras providências. No âmbito da CCJ, somos pela admissibilidade do referido projeto do substitutivo do referido projeto de lei. Esse é o parecer, senhor presidente.
Eu não fui, por que você não foi?
Em discussão, parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 deputados.
Como?
Parecer sobre o substitutivo. Ratifico a votação em primeiro turno com 16 votos favoráveis e em segundo turno com 18 votos favoráveis, bem como sua redação final. Retificação de votação. Quando a aprovação do projeto de lei número 1045 de 2012, em segundo turno, a CCJ deixou de se manifestar sobre a emenda de número 3 de segundo turno. Nesse sentido, retorna o projeto à pauta para a retificação do parecer da CCJ. Solicita ao senhor secretário que proceda à leitura do item. Secretário.
Item número 1. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1045 de 2012, de autoria do deputado Gaciel Maia, que dispõe sobre alfabetização de empregados, funcionários de empresas que mantêm contratos de serviços com a administração pública direta, fundações, autarquias e empresas públicas e de economia mista do Distrito Federal.
Solicito ao relator da CCJ, deputado Bispo Renato, para proferir parecer sobre as emendas número 3 de segundo turno.
No âmbito da CCJ, somos pela admissibilidade. Emenda aditiva número 3 de 2015, de autoria do deputado Robério Negreiros. Esse é o parecer, senhor presidente.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, é em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados foram favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 deputados. Ratifico a votação em segundo turno com 17 votos favoráveis, bem como sua redação final. Parecer sobre a emenda. Próximo. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu hoje de manhã fiz um exame e desde de manhã que eu não estou muito bem, mas eu compareci para trabalhar, né? Mas tendo em vista que já é 18 horas e 15 minutos, estou comunicando a Vossa Excelência que eu vou sair em função do exame, mas não é nada de morrer não, viu? Mas...
Olha, você que... não é cabra morredor.
Eu vou ter que me ausentar e estou comunicando a Vossa Excelência.
Ok, deputado Chico Vigilante. Obrigado, nós estimamos as melhoras. Retificação de votação. Quando da aprovação do projeto de lei número 724/2012, em primeiro turno, a CDDHCEDP manifestou-se apenas sobre a emenda número 1, substitutivo. tendo em vista que se trata de emenda que tem por finalidade substituir o texto original do projeto, declaro para fim de registro aprovado o projeto pela Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania na forma de substitutivo apresentado pela relatora da CAES. Ratifico a votação em segundo turno com 17 votos favoráveis, bem como sua redação final. Retificação de votação. Quando a aprovação do projeto de lei número 243 de 2015 em primeiro turno, a COF e CCJ deixaram de se manifestar sobre as subemendas ao substitutivo. Nesse sentido, retorna o projeto à pauta para a retificação do parecer da COF e CCJ. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do item.
Item número 1. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 243 de 2015, de autoria do deputado Ricardo Valle e deputado Vasni de Roure, e está faltando aqui o deputado Júlio César, que cria o programa de incentivo ao futebol amador do Distrito Federal, Boleiros e da Outras Providências. Questão de ordem, só para corrigir que está faltando o meu nome, deputado Júlio.
Solicito ao relator da COF, deputado professor Israel, para proferir parecer sobre as subemendas número 2, 3 e 4 ao substitutivo da CAES. Pela COF.
O parecer para a subemenda número 2, modificativa, subemenda número 3 e subemenda número 4, todas de autoria do deputado Chico Leite, é favorável, senhor presidente, pela COF.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 14 deputados. Deputado Rodrigo, 15 deputados, perdão, retificando, o parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 15 deputados. Parecer sobre as emendas. Solicito ao relator da CCJ, deputado Bispo Renato, para proferir parecer sobre as subemendas número 2, 3 e 4 ao substitutivo da CAES.
Senhor presidente, no âmbito da CCJ, somos favoráveis à admissibilidade da subemenda número 2, 3 e 4, emendas apresentadas pela CAES. Esse é o relatório, senhor presidente. E esse, em relação ao projeto de lei número 243 de 2015, essas subemendas. Esse é o relatório.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de 15 deputados. Ratifico a votação em primeiro turno com 21 votos favoráveis e em segundo turno com 19 votos favoráveis, bem como sua redação final. Próximo item. Quando da aprovação do projeto de lei número 695 de 2015, em primeiro turno, a CCJ deixou de se manifestar sobre a emenda aprovada na COF. Nesse sentido, retorna o projeto à pauta para a retificação do parecer da CCJ. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do item, deputado Bispo Renato. Não, perdão, deputado Júlio César.
Item 1. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 695 de 2015, de autoria do deputado Ricardo Valle, que dispõe sobre a aplicação dos recursos financeiros oriundos do Tesouro do Distrito Federal na alimentação escolar e da outras providências.
Solicito ao relator da CCJ, deputado Bispo Renato, para proferir parecer sobre as emendas número 1 da COF.
Senhor presidente, trata-se da emenda modificativa número de 2015 da COF, no projeto de lei 695 de 2015. Então, no âmbito da CCJ, somos favoráveis à admissibilidade da emenda modificativa número 2015. Esse é o parecer, senhor presidente.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 15 deputados. Questão de ordem, deputado Vasni de Holding. Antes, porém, deputado, ratifico a votação em primeiro turno com 19 votos favoráveis, em segundo turno com 17 votos favoráveis, bem como sua redação final.
Muito obrigado, deputado. Eu queria apenas registrar que na leitura, não sei se foi feito por Vossa Excelência ou pela presidenta anteriormente, a emenda à lei orgânica de nossa autoria é o pelo 53 de 2013 e não 2015. Eu gostaria que ficasse registrado essa correção para evitar qualquer dúvida posterior.
Bem observado pelo percussiente deputado Vasni de Rouri, acato e retifico.
Obrigado, excelência.
Próximo item da pauta, retificação de votação. Quando a aprovação do projeto de lei número 380 de 2015, em primeiro turno, a CCJ deixou de se manifestar sobre o substitutivo apresentado pela CAF. Nesse sentido, retorna o projeto à pauta para a retificação do parecer da CCJ. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do item.
Item número 1. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 380 de 2015, de autoria da deputada Thelma Rufino, que estabelece garantia de reassentamento das famílias removidas por estarem em situação de risco ou em decorrência da remoção de função da execução de obras públicas e de urbanização ou regularização fundiária do Distrito Federal.
Solicito o relator da CCJ, deputado Bispo Renato Andrade, para proferir parecer sobre substitutivo aprovado na CAF.
Senhor presidente, trata-se do substitutivo substitutivo da Comissão de Assuntos Fundiários, que altera a Lei nº 3.877, 26 de junho de 2006, que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal. No âmbito da CCJ, somos favoráveis à admissibilidade do substitutivo ora dito. Esse é o parecer, senhor presidente.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo, votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, o parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 deputados. Parecer sobre o substitutivo. Ratifico a votação em primeiro turno com 19 votos favoráveis e em segundo turno com 19 votos favoráveis, bem como sua redação final. Próximo item da pauta, retificação de votação. Quando a aprovação do projeto de lei número 1780 de 2014, em primeiro turno, a SEDESTE-MAT deixou de se manifestar sobre o projeto. Nesse sentido, retorna o projeto à pauta para apreciação do parecer da SEDESTE-MAT. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do item.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei nº 1780/2014, de autoria do deputado Joy Vale, que estabelece diretrizes para o programa DF Limpe e dá outras providências.
Solicito ao relator da Comissão de Ética para proferir parecer sobre o projeto em discussão. Deputada Thelma Rufino. Da deputada Thelma Rufino. Deputado Ricardo Vale, está por aí? Cadê o deputado Ricardo Vale? Ou deputado Lira, para fazer. Da senhora. Pode fazer o parecer? Por favor. Ou a deputada Thelma, né? Deputado Thelma, deputado Lira, para dar o parecer, por favor. Na Sedeste Mate. Na comissão. Sedeste Mate, não, desculpa. Foi um erro aqui da mesa. Aqui. Me perdoe. É da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Deputado Rodrigo Delmasso, para poder fazer o parecer sobre o projeto da deputada, do deputado Joy Vale.
Que projeto é esse? Faço com o maior prazer, meu líder. Projeto de lei que estabelece as diretrizes para o programa DF Limpo e dá outras providências, autoria do deputado Joy Vale. É qual comissão? A Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente desta Casa, com base no artigo 69 do Regimento Interno desta Casa, foi instada a dar o parecer ao projeto de lei 1780/2014, que estabelece a diretriz para o programa DF Limpo e dá outras providências. O projeto apresentado pelo deputado Joy Vale aquece-se de mérito, tendo em vista que institui as diretrizes para o programa DF Limpo, com a implementação da efetiva fiscalização e cobrança de multa para pessoas lançarem nas ruas, praças, jardins, escadarias e quaisquer áreas e logradouros públicos no âmbito do Distrito Federal, lixo de qualquer natureza, como papéis, invólucros, copos, cascas, guimbas e restos resíduos. Vale ressaltar que projeto semelhante a esse foi aprovado na cidade do Rio de Janeiro e encontra-se em pleno vigor naquela cidade, e que houve um grande avanço, principalmente para manter a cidade do Rio de Janeiro limpa. No que se refere ao mérito do referido projeto, sou pela aprovação do projeto 1780/2014 do deputado Joy Vale. É o relatório, senhor presidente.
Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 deputados. Ratifico a votação em primeiro turno com 20 votos favoráveis e em segundo turno com 17 votos favoráveis, bem como sua redação final. Retificação de votação. Quando da aprovação do projeto de lei número 726/2015, em segundo turno, a COF deixou de se manifestar sobre as emendas de número 6 e 7 de segundo turno. Nesse sentido, retorno o projeto à pauta para a retificação do parecer da COF e solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do item número 1.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 726/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre polo atrativo de trânsito previsto no artigo 93 da Lei Federal no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro e dá outras providências.
Solicito ao relator da COF, Agaciel Maia, ou deputado Vasni, deputado Rafael, ou deputado Israel, para proferir parecer sobre as emendas de 6 e 7 de segundo turno. Deputado Rafael Prudente. Oi.
Deputado Rafael Prudente, o senhor pode relatar aqui o projeto de lei sobre as emendas? Por gentileza, deputado.
De que comissão é?
Da COF. Por gentileza. Muito obrigado, deputado.
Trata-se de projeto de lei 726/2015, que dispõe sobre o polo atrativo de trânsito previsto no artigo 93 da Lei Federal, número 9.503, de 23 de setembro de 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro e da outras providências. Emendas modificativas número 6 de 2015, de plenário, de autoria de vários deputados, e a emenda aditiva número 7 de 2015, de plenário também, de vários deputados, emendas número 6 e número 7, estão aprovadas no âmbito dessa comissão.
Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 deputados. Ratifico a votação em segundo turno com 19 votos favoráveis, bem como sua redação final.
Não, vamos aqui manter o veto aqui no 20. Calma, agora só ler essa aqui, só falta isso aí. Só ler.
Notas técnicas encaminhadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Durante a elaboração da redação final dos projetos de lei números 711/15, 1973/14, 342/11, 348/2011 e 61/2015, foram detectadas algumas inconsistências que passo a relatar. Número 1, projeto de lei 711/15, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, em correção no texto do artigo 4º, inciso 1, que modifica o artigo 4º, inciso 11, da lei número 5.021/2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: pesquisa, informação, documentação e qualificação em quaisquer segmentos culturais listados nesse artigo. Número 2, projeto de lei número 1973/14, de autoria dos deputados Joy Vale e Chico Leite, em correção no texto do artigo 4º, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 3º, o não cumprimento do disposto nessa lei implica multa ao fabricante do alimento ou da bebida dobrada na reincidência. Número 3, projeto de lei 342/11, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, em correção no texto do artigo 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 2º, para fazer jus à reserva ou à prioridade das unidades residências localizadas no pavimento térreo, para os casos previstos nesta lei, deve o beneficiário ou seu dependente preencher uma das condições. Projeto de lei 348/11, de autoria da deputada Luzia de Paula, em correção no texto no artigo 19 e 20, que passam a vigorar com a seguinte redação: artigo 19, os estudos e as pesquisas de águas subterrâneas, os projetos e as respectivas obras devem ser realizadas por profissionais, empresas ou instituições legalmente habilitadas perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, CREA, ou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, CAU. Número 5, projeto de lei número 61/2015, de autoria do deputado Cristiano Araújo. A, em correção no texto do artigo 3º, incisos 5º e 6º, que passam a vigorar com as remissões das alíneas A e B do inciso 1º do artigo 55 da mesma lei. B, em correção no artigo 4º, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 4º, pelo menos 90 dias antes do início do próximo governo, o Poder Executivo deve informar a população do Distrito Federal no Diário Oficial e em espaço específico e bem visível na página oficial do Governo do Distrito Federal as ações tomadas para assegurar a continuidade na prestação de serviços à população nas áreas de saúde, educação, segurança pública e desenvolvimento humano e social. C, em correção no artigo 6º, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 6º, a divulgação das informações que se refere ao artigo 5º ocorre no último dia útil dos meses de novembro e de dezembro do ano pleito eleitoral do Distrito Federal. Sexto, projeto de lei número 284/2015, de autoria do deputado Júlio César, em correção na referência ao decreto-lei 341, de 20 de setembro de 1993, tendo em vista que o referido decreto não faz parte do ordenamento jurídico brasileiro, retirada do texto do projeto. Sétimo, projeto de lei 765/15, de autoria da Defensoria Pública do Distrito Federal. A, em correção no artigo 3º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, a carreira de apoio à assistência judiciária, que trata a lei 4.516, de 25 de outubro de 2010, cuja estrutura é alterada de acordo com a lei, fica reorganizada nas carreiras de apoio jurídico e apoio especializado em quadro próprio, de apoio administrativo de cargo específico e em cargos isolados de atividade de assistência jurídica em quadro e instituição da Defensoria Pública do Distrito Federal. B. Em correção do artigo 8º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. A carreira da atividade administrativa de assistência jurídica e quadro especial no cargo específico com a nomenclatura de gestor da gestão administrativa fica organizada em níveis e classes com início em nível fundamental e com nível em nível superior, conforme tabela de remuneração constante no anexo 3º. C. Em correção do artigo 12, parágrafo 3º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Os servidores e os empregados públicos da administração direta e indireta do Distrito Federal que estejam cedidos ou redistribuídos à Defensoria Pública em efetivo exercício mediante regime de opção, conforme o anexo 4, passam a integrar o quadro especial ou quadro em extinção, ficando mantidos os direitos e as vantagens. D. Os anexos 1º e 2º apresentados pela emenda foram incluídos como anexo 3º e 4º, respectivamente, já que não é sua intenção substituir os anexos do projeto original. E. No anexo 3º, a coluna da esquerda com a direção vertical foi alterada para conter a designação do cargo específico gestor de gestão administrativa, constante do artigo 8º, parágrafo único. Nesse sentido, conforme o disposto no artigo 205 do regimento interno, regimento submeta as alterações ao plenário e, não havendo impugnação das alterações, declaro aprovadas.
Há expediente sobre a mesa, senhor presidente?
Solicito a leitura do próximo
mas a expediente sobre a mesa, que o requerimento de autoria do senhor deputado Bispo Renato Andrade. E o próximo item de pauta é discussão e votação em segundo turno do projeto de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, número 34, de 2015, de autoria de vários deputados, que dispõe sobre a Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal, acrescentando o artigo e revogando o parágrafo 2º do artigo 111 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Discussão e votação em segundo turno da proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal. Ah, já. Em discussão, aprovado em primeiro turno, coloco em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, número 34/2015, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Esta presidência informa que a proposição necessita de 16 votos favoráveis para sua aprovação. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim e os contrários votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada dos deputados para votação.
Deputado Agaciel Maia, ausente. Deputado Bispo Renato, sim. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Juarezão, sim. Deputado Júlio César, sim. Deputado Liliano Roriz, sim. Deputado Lira, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado professor Israel, sim. Deputado professor Reginaldo Vera, sim. Deputado professor Reginaldo Rafael Prudente, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Ricardo Valle, ausente. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rodrigo Delmasso, sim. Deputado Roosevelt Vilela, ausente. Deputada Sandra Farage, ausente. Deputada professora Thelma Rufino, sim. Deputado Vasni Derrori, sim. Deputado Wellington Luiz,
sim.
Sim. Deputada professora Celina Leão,
A proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal número 34/2015 foi aprovada em segundo turno com 16 votos sim e 8 ausentes.
Questão de ordem, senhor presidente.
Concedida ao nobre deputado Wellington Luiz.
Senhor presidente, solicito a supressão do intertício e dê como líder aprovada a redação final.
Acata e dou como líder e aprovada a redação final. Solicito a leitura do próximo item da pauta número 20.
Item de número 20, apreciação do veto total, projeto de lei número 473/2007, de autoria do deputado Rogério Ulisses, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença do profissional de educação física devidamente habilitado no sistema de ensino do Distrito Federal.
Solicito ao relator para proferir o relatório sobre o veto total. Deputado Chico Leite não está, pode ser deputado. Eu designo o deputado Bispo Renato para fazer o relatório.
Já que o deputado Chico Leite não está aí, eu posso fazer sim um relatório, presidente?
Poxa,
relatório número 1 de 2015 do CCJ. Peço permissão a Vossa Excelência para ir ao final do nosso item do relatório. Além disso, o projeto previu a criação de despesas de caráter continuando que ensejaria em cumprimento do artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de a despesa gerada ser considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público. Artigo 15, não houve comprovação de que essa exigência tenha sido cumprida pelos documentos enviados pelo Poder Executivo. Eis informações de julgamento necessário de deliberação dessa Casa sobre o veto da causa. Este é o relatório, senhor presidente, no âmbito da CCJ. Somos...
Os deputados que foram favoráveis à manutenção do veto, votem sim. E os contrários... Em discussão, veto total. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que foram favoráveis à manutenção do veto, votem sim. E os contrários, votem não. Eu oriento a todos os deputados a votarem sim.
Inclusive os deputados.
Solicita ao secretário que faça a chamada dos deputados para a votação.
Antes da leitura. Desculpa, está em processo de votação. Deputada Gaciel Maia, ausente. Deputado Bispo Renato, atendendo a liderança do governo, sim. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputada Cláudia Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Juarezão, sim. Deputado Júlio César, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputado Lira, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Professor Reginaldo Vera, sim. Deputado Rafael Prudente, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Ricardo Vale, ausente. Deputado Roberto Negreiro, ausente. Deputado Rodrigo Delmácio, sim. Deputado Roosevelt, ausente. Deputada Sandra, ausente. Deputada Thelma, sim. Deputado Vasli, sim. Deputado Wellington Luiz, sim. Deputada Celina Leão, sim.
O veto total ao projeto de lei 473/11 foi mantido com 16 votos sim e 8 ausentes. O veto total ao projeto de lei número 473/2011.
Senhor presidente, quero solicitar, até em homenagem aqui aos defensores e aos servidores de defensoria, porque a gente vote de imediato esse veto. E sem deixar de enaltecer aqui o papel do doutor Ricardo, frente à Defensoria Pública, o excelente trabalho que está desempenhando, assim bem como do Maico, que está à frente da Associação dos Servidores.
Ok, deputado Bispo Renato. É o próximo item da pauta, o projeto da Defensoria. Eu quero só ratificar, né, que o projeto que foi mantido, o veto é o 473/2007.
Primeiro essa aqui, consulta os líderes.
Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos demais vetos da ordem do dia e votar as proposições de pautas e itens extra-pauta incluídos na ordem do dia. Não havendo manifestação em contrário, solicito ao secretário que proceda à leitura do primeiro item para votação. Antes, porém, consulto também os líderes se há acordo para votar os requerimentos e as moções em bloco pelo processo simbólico. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda à leitura dos próximos itens para a votação em bloco.
E logo em seguida, então, votamos a defensoria, correto?
E após a defensoria.
Ok. Item 148. Votação e discussão em turno 1 da moção 277-2015. De autoria do deputado Cláudio Abrantes. Item 149, discussão e votação em turno 1 da moção 278-2015. De autoria do deputado Vazir de Rori. 150, discussão e votação em turno 1 da moção 279-2015, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 151, discussão e votação em turno 1 da moção 280-2015, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 152, discussão e votação em turno 1 da moção 282-2015, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 153, discussão e votação em turno 1 da moção 283-2015, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 154, discussão e votação em turno 1 da moção 284-2015, de autoria do deputado Roberto Negreiros. Item 155, discussão e votação em turno único da moção 285-2015, de autoria do deputado Júlio César. Item 156, discussão e votação em turno único da moção 286-2015, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 157, discussão e votação em turno único da moção 287-2015, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 158, discussão e votação em turno único da moção 288-2015, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 159, discussão e votação em turno único da moção 289-2015, de autoria do deputado Júlio César. Item 160, discussão e votação em turno único da moção 290-2015, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 161, discussão e votação em turno único da moção 291-2015, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 162, discussão e votação em turno único da moção 298-2015, de autoria da Frente Parlamentar Evangélica. Item 163, discussão e votação em turno único da moção 293-2015, de autoria da Frente Parlamentar Evangélica. Item 164, discussão e votação em turno único da moção 294, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 165, discussão e votação em turno único da moção 295, de autoria do deputado Júlio César. Item 166, discussão e votação em turno único da moção 296-2015, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Item 167, discussão e votação em turno da moção 297-2015, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Item 168, discussão e votação em turno da moção 298-2015, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Item 169, discussão e votação em turno único da moção 299-2015, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Item 170, discussão e votação em turno único da moção 300-2015, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Item 171, discussão e votação em turno único da moção 305-2015, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Item 172, discussão e votação em turno único da moção 302-2015, de autoria de vários deputados. Item 173, discussão e votação em turno único da moção 303-2016, 2016, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 174, discussão e votação em turno da moção 304-2016, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 175, discussão e votação em turno da moção 305-2016, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso. Item 176, discussão e votação em turno da moção 306-2016, de autoria do deputado Cristiano Araújo. Item 177, discussão e votação em turno da moção 307-2016, de autoria do deputado Cristiano Araújo. Item 178, discussão e votação em turno da moção 308-2016, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 179, discussão e votação em turno da moção 309-2016, de autoria do deputado Juarezão. Item 180, discussão e votação em turno da moção 310-2016, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Item 181, discussão e votação em turno da moção 308-2016, de autoria do deputado Júlio César. Item 182, discussão e votação em turno da moção 302-2016, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 183, discussão e votação em turno da moção 303-2016, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 184, discussão e votação em turno da moção 314-2016, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 185, discussão e votação em turno da moção 315-2016, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 186, discussão e votação em turno da moção 306-2016, de autoria do deputado Vazir de Rori. Item 187, discussão e votação em turno do requerimento 1297-2015, de autoria do deputado Cláudio Abrantes.
Item 188, discussão e votação em turno do requerimento 1317 de 2015, de autoria do deputado Raimundo Ribeiro. Item 189, discussão e votação em turno em único do requerimento 1358 de 2015, de autoria do deputado Celina Leão. Item 190, discussão e votação em turno do requerimento 1293 de 2015, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso. Item 191, discussão e votação em turno do requerimento 1294 de 2015, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso. Item 192, discussão e votação em turno do requerimento 1390, de autoria do deputado Cláudio Albrantes. Item 193, discussão e votação em turno do requerimento 1390 de 2016, de autoria do deputado Ricardo Vale. Item 194, discussão e votação em turno do requerimento 1424 de 2016, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso. Item 195, discussão e votação em turno do requerimento 1425 de 2016, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso. Item 196, discussão e votação em turno do requerimento 1406 de 2016, de autoria da Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Item 197, discussão e votação em turno do requerimento 1448 de 2016, de autoria do deputado Júlio César. Item 198. Discussão e votação em turno do requerimento 1444 de 2016, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso. Item 199, discussão e votação em turno do requerimento 1444 de 2016, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso. Item 200, discussão e votação em turno do requerimento 1446 de 2016, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso. Item 201, discussão e votação em turno do requerimento 1450 de 2016, de autoria do deputado Lira. Item 202, discussão e votação em turno do requerimento 1450 de 2016, de autoria do deputado Chico Vigilante. Item 203, discussão e votação em turno do requerimento 1463 de 2016, de autoria do deputado Temo Rufino. Item 204, discussão e votação em requerimento 1466, de autoria do deputado, deputado Eto Luiz. Item 205, discussão e votação em turno do requerimento 1474 de 2016, de autoria do deputado Vasco Derrore. Item 206, discussão e votação em turno do requerimento 1476 de 2016, de autoria do deputado Eto Luiz. Item 208, discussão e votação em turno da mensagem número 285 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Discussão e votação em requerimento em turno do requerimento número 1485 de 2016, de autoria do deputado Chico Vigilante. Discussão e votação em turno do requerimento 1486 de 2016, de autoria do deputado Chico Vigilante. Discussão e votação em turno do requerimento 1488 de 2016, de autoria do deputado professor Israel Batista. Discussão e votação em turno do requerimento 1430 de 2016, de autoria do deputado Rafael Prudente. Discussão e votação em turno único da moção 322 de 2016 de vários deputados que manifesta apoio aos aprovados em concurso público no âmbito do Distrito Federal no sentido do envio pelo governador de projeto de lei a esta casa para sanar vice iniciativa da lei, de lei anterior.
Eu queria passar a presidência para o nobre deputado Israel.
A sua presidência... Em discussão, as moções e os requerimentos lidos pelo senhor secretário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. As moções e os requerimentos estão aprovados com a presença de 16 senhoras e senhores deputados. Devolvo a presidência ao deputado Júlio César.
Quero agradecer o pessoal, aqui os professores, provisório, né? O temporário, né? Que foi aprovada aqui, então, a indicação para o executivo, conforme nós tínhamos acertado no Colégio de Líderes. Obrigado pela presença de vocês. E parabenizo todos os deputados que ficaram aqui até o final para a gente poder aprovar. Vamos agora ao da Defensoria, nesse momento.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei de número 648 de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para exercício financeiro de 2016.
Solicito ao relator para proferir o relatório sobre o veto parcial, o deputado nobre Bispo Renato Andrade.
No âmbito da CCJ, o parecer sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei
número 642/2015, que estima a receita e fixa de despesas do Distrito Federal para exercício financeiro de 2016, para fazer justiça a esses nobres procuradores e servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal. O parecer da CCJ. Ok. Com a mensagem número 360/2015, de 30 de dezembro de 2015, o governador do Distrito Federal comunicou à presidência dessa casa o motivo do veto parcial oposto ao projeto de lei 648/2015 de autoria do Poder Executivo, que estima uma receita fixa as despesas do Distrito Federal para exercício financeiro 2016. A proposição em comento foi aprovada com alterações. Em sua exposição de motivos, o governador asseverou que o parágrafo 2º do artigo 8º foi inserido com o objetivo de disciplinar limite para ajustes orçamentários no anexo de metas e prioridades constantes ali de diretrizes orçamentárias. Entretanto, o anexo não contempla dotações orçamentárias, mas somente as metas fiscais para os programas de trabalho diante da ineficácia e inaplicabilidade do referido dispositivo, decidiu vetá-lo. Vetou também algumas emendas realizadas pela relatoria parcial nos programações orçamentárias, a fim de recompor a reserva de contingência ao valor mínimo de 1% da receita corrente líquida, estabelecido no artigo 32º, 32 da Lei nº 5.514/2015. Por fim, informe que foi necessário vetar uma emenda relator geral por motivo técnico de incompatibilidade entre a esfera e a unidade orçamentária especificada. São essas informações que reputamos necessárias para a citação da matéria no âmbito desta Casa Legislativa. Mas adiantando o meu voto, que nós queremos que seja logicamente derrubado esse veto.
Questão de ordem do deputado...
Não, em discussão.
Ah, então... Em discussão, veto total. Veto parcial. Deputado Vaznei de Rude.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos diante de um parecer emitido pelo governador sobre o PLC que tramitou aqui nessa casa.
Foi?
Naturalmente... Nas várias proposituras dessa natureza que tem tramitado aqui na casa, há um processo de empoderamento da instituição pelo papel que ela representa. E aqui eu quero declarar o meu apoio em função da atribuição que essa instituição tem e por aquilo que tem acompanhado em várias demandas da comunidade que tem feito do nosso mandato um intermediário desse processo. Portanto, em respeito àqueles que têm trabalhado para o bem, sobretudo o segmento mais excluído da sociedade, o nosso voto também vai ser pela derrubada do veto colocado pelo senhor governador aos dois incisos de dois artigos, se não me engano, o artigo 9 e o artigo 21. Portanto, os nossos votos, eu até sugiro, senhora presidenta, o senhor presidente, que encaminhe a votação em conjunto, para que façamos uma única votação.
Eu gostaria, senhor presidente, eu gostaria de fazer um encaminhamento, até para a gente, eu estou com um compromisso, e eu gostaria que a gente deixasse as declarações de voto para o segundo momento, para a gente votar primeiro e depois abrir para os deputados para declaração de voto, porque eu não quero sair da casa sem votar esse projeto, que é muito importante para o Distrito Federal.
Acato a questão de ordem da deputada Celina Leão e informo ao plenário que procederemos primeiramente à votação ao anexo único referente às emendas 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686 e 687, bem como o número 691.
Estão de acordo, senhor presidente.
Apenas para reforçar o encaminhamento feito pelo nobre deputado Vazio, para que a votação seja conjunta. Tá certo? Porque aí a gente ganha tempo, é regimental, é possível, e em razão do tempo, né, inclusive mencionado pela nova presidente.
Eu acato. Está acatado? Uhum. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada dos deputados para votação.
Deputada Gaciel Maia, ausente. Deputado Bispo Renato, não. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, não. Deputado Cristiano Araújo, não. Deputado Juarezão, não. Deputado Júlio César, não. Deputada Liliane Roriz, não. Deputado Lira, não. Deputada Luzia de Paula, não. Não. Deputado Professor Israel, não. Deputado Professor Reginaldo Veras, não. Deputado Professor Reginaldo Prudente, Deputado Rafael Prudente, não. Deputado Professor, Deputado Raimundo Ribeiro,
não.
Deputado Ricardo Vale, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rodrigo Delmasso, não. Com declaração. Deputado Roosevelt, ausente. Deputada Sandra Farage, ausente. Deputada Thelma Rufino, não. Deputado Vasile Rori, não. Deputado Elton Luiz,
em respeito à população carente e esses nobres servidores, não.
Deputada Celina Leão,
fazendo justiça, não. Com declaração de voto, senhor presidente.
Eu errei aqui. Seu...
Presidente Vasni. Meu presidente.
Oi.
O deputado Vazinho está pedindo, enquanto o senhor liga aí o microfone dele, eu quero... Não,
deixa só dar...
Não, só quero pedir a orientação aí do meu líder, deputado Bispo Renato, porque agora eu mudei de líder, né?
Ah, é?
Seja bem-vindo à oposição, deputado Raimundo Beiro.
Calma, deputado Raimundo. Os vetos parciais...
Em meu nome,
anexo único, referente às emendas. Vou repetir, 673, 674, 675, 676... 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 e o 691 foram rejeitadas com 17 votos não e 7 ausentes. Eu quero. Peço o próximo item, mas antes, vamos ouvir aqui a declaração de voto da deputada Celina Leão.
Senhor presidente, é para a gente terminar de fazer o serviço, o dever de casa, a gente tem que votar também o PLC número 7, 27. E aí eu quero deixar minha declaração de voto para depois desse, a gente votar o PLC. Ok? Derrubado o veto PLC. Pois não, deputado Vazinho.
Senhora Presidenta, eu cometi um equívoco na minha fala anterior que eu queria corrigir. É, nós, nesse momento, o que estamos apreciando são os vetos do governador à lei orçamentária. E, nesse sentido, eu fui o relator que, inclusive, propus essas emendas. Então, eu cometi um equívoco entendendo que estávamos apreciando o PLC 27. Portanto, é apenas para dizer e confirmar meu voto, mas agora sim entendendo de fato o que, que eu teria votado. Muito obrigado.
Solicito a leitura do próximo item de pauta. Extra pauta.
Extra pauta. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei complementar número 27/2015, de autoria da Defensoria Pública do Distrito Federal, que altera a lei complementar número 828, de 26 de julho de 2010, e dá outras providências.
Solicita a relatora para proferir relatório sobre o veto parcial do artigo 9º, inciso 2º e parágrafo único, onde se faz referência ao artigo 21, veto ao inciso 3º e onde faz a referência ao artigo 22, veto ao parágrafo 3º. Procederemos à votação. Solicita o deputado Raimundo Ribeiro para proferir relatório.
Com a mensagem número 2 de 2016, GAG, de 7 de janeiro de 2016, o governador do Distrito Federal comunicou à presidência desta casa os motivos de veto parcial oposto ao projeto de lei complementar número 27 de 2015, de autoria da Defensoria Pública do Distrito Federal, que altera a lei complementar número 828, de 26 de julho de 2010, e dá outras providências. A proposição em comento foi aprovada com alterações, ficando a redação final conforme folha 7480. Em sua exposição de motivos, o governador asseverou que o artigo 9º, inciso 2 e artigo 21, inciso 3, confrontam o estabelecido pelo artigo 58 da Lei Orgânica do Distrito Federal, sobrepondo-se à competência definida para a Câmara Legislativa do Distrito Federal para dispor sobre a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, fixação dos vencimentos ou aumento de sua remuneração. Complementarmente, no artigo 9º do projeto em tela, em seu parágrafo único, verifica-se incompatibilidade com o disposto no artigo 132 da Constituição Federal, no que diz respeito às atribuições dos procuradores dos estados e do Distrito Federal para a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Por fim, a alteração proposta no artigo 22, parágrafo 3º, cerceia por completo o direito de escolha outorgado ao chefe do Poder Executivo, impondo um prazo para a tomada de decisão que não encontra respaldo sob qualquer perspectiva de análise constitucional. São essas as informações que reputamos necessárias à apreciação da matéria no âmbito desta Casa Legislativa.
Procederemos à votação em bloco dos vetos parciais do artigo 9º, inciso 2º, parágrafo 1, onde se faz a referência ao artigo 21. Veto ao inciso 3º, onde se faz a referência ao artigo 22. Veto ao parágrafo 3º, salvo manifestação contrária dos líderes. Em discussão, veto parcial. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Solicita ao secretário para proferir chamada. Deputado Rafael Prudente, para proferir chamada dos parlamentares. Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim. E os contrários, votem não. O acordo é pela votação do não, pela rejeição é não.
Perfeito. Deputado Agaciel Maia. Ausente. Deputado Bispo Renato. Encaminhamento? Não. Deputado Bispo Renato, não. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, não. Deputado Cristiano Araújo, não. Deputado Juarezão, não. Deputado Júlio César, não. Deputado Júlio César? É não? Não. Deputada Liliane Roriz, não. Deputado Lira, não. Deputada Luzia de Paula, não. Deputado Professor Israel, deputado Professor Israel, ausente. Deputado Professor Reginaldo Veras, não. Deputado Rafael Prudente, não. Deputado Raimundo Ribeiro, evidentemente, é totalmente equivocado a exposição de motivos do governo do Distrito Federal, só pode ser não. Deputado Ricardo Valle, ausente. A bancada do PT está quase toda ausente, é? Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rodrigo Delmasso, não. Deputado Roosevelt Vilela, ausente. Deputada Sandra Farage, ausente. Deputada Thelma Rufino, não. Deputado Vasdi de Roure, não. Deputado Wellington Luiz, não. E deputada Celina Leão, não.
Os vetos parciais foram rejeitados com 16 votos não e 8 ausências. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Discussão e votação em turno único, projeto de resolução número PR24 de 2016, que estabelece regras relativas à carência no Fundo de Assistência à Saúde dos deputados distritais e servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, FASCAL.
Solicito o relator da CCJ.
Renato.
Confira parecer seu projeto.
Aí, Júlio, da FASCAL.
Deputado. Solicito o relatório da CCJ, deputado Rafael Prudente. seu projeto de resolução. Solicita a manutenção dos deputados aqui no plenário para a gente votar rapidamente o projeto de resolução.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de resolução número 24 de 2016, que estabelece regras relativas à carência no Fundo de Assistência à Saúde dos deputados distritais e servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, FASCAL, de autoria da mesa diretora. Não havendo óbice quanto à constitucionalidade, o parecer é pela aprovação e admissibilidade.
Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto de resolução está aprovado, parecer da CCJ está aprovado com a presença de? 16. Em discussão em turno único, não havendo o projeto de resolução número 24/2016, que estabelece regras relativas à carência do FASCAL, de autoria da mesa diretora. Em discussão, não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Questão de ordem. Presidente. Não,
peraí, o projeto de resolução foi aprovado com a presença de? 16, senhoras e senhores. Questão de ordem, deputado Bispo Renato.
Senhora Presidente, solicito a supressão do interstício e depor lida e aprovada a redação final.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência, dou como lida e aprovada a redação final. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.